Boa tarde. Tem início a transmissão da 16ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações dos vereadores. Na tribuna livre de hoje, o cidadão Amadeu Dimas Filho falará sobre o posto de saúde do bairro Jardinópolis e também sobre o IPTU. Na ordem do dia, 4 projetos de lei constam para apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 2 de abril de 2024, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, capítulo 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Aquele que anda em sinceridade e não defama o seu irmão. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 21º, parágrafo 3º. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto, ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.
Obrigado ao vereador Josafá e ao vereador Breno Júnior. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis. Coloco em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereador, estou favorável, continuo como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Braz, por favor, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Ofício de número 136 de 2024, Gabinete do Vereador José Braz. Excelentíssimo senhor, vereador Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: comunicação de desfiliação partidária. Prezado presidente, venho por meio dessa comunicar formalmente a minha desfiliação definitiva do Partido Verde, PV, a partir do dia 22 de março de 2024. Após cuidadosa reflexão e consideração, tomei essa decisão de forma consciente e responsável, em consonância com os princípios que regem o exercício da minha função como representante do povo no município de Divinópolis. Destaco que essa decisão foi motivada por razões de ordem pessoal, as quais acredito serem compatíveis com os interesses da população que represento. Ressalto também que o meu compromisso continua com as demandas e necessidades dos cidadãos de Divinópolis, independente de filiação partidária. Agradeço a oportunidade de ter representado o Partido Verde durante o período em que estive vinculado a esta agremiação partidária. Durante esse tempo, pude contribuir para o debate e ações em prol do desenvolvimento de Divinópolis, bem como para a defesa dos valores democráticos e interesses de nossa comunidade. Coloco à minha disposição para quaisquer esclarecimentos. Precisamente, vereador José Braz, legislatura 2021 e 2024. Escrito para a tribuna nessa manhã, nessa tarde de hoje, o senhor Amadeu Dimas Filho, que se inscreveu para falar sobre o posto do Jardinópolis e IPTU. Correspondências. Ofício SEMAD, de número 18-2024, que responde a requerimento de número 12-2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Segol, de número 84-2024, que responde o requerimento de número 13-2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício SEMAD, de número 94-2024, respondendo o requerimento de número 807-2024, de autoria do vereador César Tarzan. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que convoca para reunião ordinária no mês de abril de 2024, a se realizar no dia 9 de abril, terça-feira, às 15 horas, no auditório da SEMAS. Ofício sem número de 27 de março de 2024, do Conselho Municipal de Saúde, que convida para a terceira reunião ordinária a ser realizada na plataforma Google Meet, no dia 3 de abril, às 18h30 horas. Ofício Contour, de número 140-2024, Conselho Municipal de Turismo, que convida para a reunião online do Conselho Municipal de Turismo, agendada para o dia 3 de abril de 2024, às 9 horas, na plataforma Google Meet. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braz. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Projeto de resolução de número 1 de 2024. Altera a resolução de número 550 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendos e títulos da Câmara Municipal. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de decreto legislativo de número 2 de 2024. Susta os efeitos do decreto de número 16.077 de 27 de fevereiro de 2024, por extrapolar o poder regulamentar do Executivo Municipal. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 52-2024. Institui corrida pela vacina no município de Divinópolis, uma campanha com o propósito vital de combater e erradicar uma variedade de doenças, reforçando a conscientização sobre o papel crucial da imunização, da promoção da saúde pública e da outras providências. Autoria, vereador Zé Braz. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 53-2024 dispõe sobre medidas de fomento à atividade leiteira desenvolvida por pequenos produtores no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 54-2024 dispõe sobre a criação do programa assistencial para acompanhamento integral para educandos com dislexia, com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou com outros transtornos de aprendizagem. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 2/2024. Altera a lei número 126, de 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores Municipais de Divinópolis, DiviPrev, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 6 de 2024. Solicitando patrulhamento da rua Geraldo Araújo, entre a rua Ascendino Campos e rua Orozimbo Martins, no bairro Quintino. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 194/2024. Solicitando, por meio do órgão competente, a realização de um tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica na rua Dico Fernandes, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 195/2024. Solicitando operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica na rua Pedro Pires, em frente ao número 421, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 197/2024. Solicitando providências que sejam providenciadas duas lixeiras na rua Sacramento com Ibirité e rua Itabarandiba com Sacramento, nas esquinas do cemitério Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 290/2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a capina e limpeza na rua Veneza, bairro Júlio Fonseca. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 291/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, patrulhamento e adição de cascalho na estrada da linha de um ônibus de transporte público coletivo de passageiros da comunidade do Ferrador. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 474/2024. Solicitando a limpeza ao redor da Escola Municipal Professora Evelina Greco Santos. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 475/2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, o calçamento da rua Amapá, bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 476/2024. Solicitando do Executivo a instalação de quebra-molas na rua Bom Sucesso, próximo ao número 530, no bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 538/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, realizar limpeza, capina e patrulhamento da rua Matheus Leme, em toda a sua extensão, bairro Interlagos e Ponte Funda. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 539/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, patrulhamento e cascalhamento de toda a extensão da rua Carine, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 549/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Barcelona, nos bairros Júlio Fonseca e Paraíso. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 576/2024. Solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada velha de Cajuru, nas proximidades do local denominado Fazenda Aerovilas. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 614/2024. Solicitando do Executivo que seja feita a limpeza e capina na rua Agenor Caetano, esquina com as ruas José Ferreira, Maria e Recreio, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 665/2024. Solicitando limpeza nas ruas Painze e Dom Pedro II e no trecho compreendido entre as ruas 7 de Setembro e Bahia, no bairro Vila Cruzeiro. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 666/2024. Solicitando limpeza da calçada localizada na esquina das ruas Mato Grosso com Dom Pedro I, no bairro Cidil. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 706/2024. Solicitando capina e limpeza na rua Orozimbo, José Marcolino com rua Miguel Gontijo, nos bairros Paraíso. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 737/2024. Que seja realizado o serviço de operação tapa-buracos na rua Baviera, próximo ao número 220, final da rua que dá acesso ao bairro Davanuse. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 738/2024. Solicitando do Executivo que seja realizado o serviço de capina e limpeza nas proximidades do córrego na rua Afrano Peixoto com rua Nossa Senhora das Graças, ao lado da quadra sintética, no bairro Catalão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 794/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, realizar patrulhamento da estrada principal da comunidade do Ferrador. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 795/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, realizar intervenção imediata para limpeza de determinadas... para implementação de medidas de combate ao surto de dengue que assola a localidade no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 796/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, tomar as providências cabíveis para que o ambulatório da dengue localizado junto à Policlínica, Centro de Especialidade Médica e Enfermeira Eliana Cortes, passe a oferecer atendimento também nos finais de semana. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 819/2024. Solicitando do Executivo que seja providenciado o asfalto da rua Rosa Viterbo Gontijo, entre as ruas Dolores de Aguiar Rabelo e Miguel Gontijo, no bairro Interlagos. Autoria, vereador César Tarzan. Requerimento de número 302/2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, que seja enviada a este vereador uma relação de acordo com cada escola, de forma detalhada, sobre a quantidade de alunos com deficiência nas redes municipais de nossa cidade, bem como de professor de apoio. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 810/2024. Solicitando informações da Secretaria de Governo, junto à Secretaria de Meio Ambiente, informações sobre fiscalizações no aterro sanitário controlado. Autoria, vereador César Tarzan. Requerimento de número 811/2024. Requer do prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo informações dos lotes sujos que foram notificados e multados nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024. Autoria, vereador César Tarzan. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Braz. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Amadeu Dimas Filho, que irá falar sobre o posto de saúde do bairro Jardinópolis e sobre o IPTU. Para se dirigir à tribuna, informamos o tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Amadeu Dimas, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Senhor vereador, presidente da Câmara, da Câmara de Vinópolis, venho pedir ao senhor, nosso prefeito, Gleice Azevedo, que cuide lá do posto de Jardinópolis. Agora está fazendo uma UBI lá, fazendo coisa boa. Mas o mês passado, nós ficamos sem metro 30 dias. O Martim que foi lá olhar para nós. Pediu o Zé Maria da farmácia também. Agora, analisa bem. Eu ganho R$ 1.412. Eu tenho que pagar um IPTU de R$ 772,65. O que que eu vou comer? O que que eu vou comer? Capim? Vou virar cavalo igual eu gosto? Eu gosto. O seu prefeito não está sendo muito ruim, não. Não estou falando mal, não. Estou falando apenas a verdade. Não gosto de mentira e nem de demagogia. Eu não sou demagogo, eu sou o cara da justiça. Doa quem doer. Quem fizer coisa errada no poder público, tem que pôr lá no presídio programar, junto com o bandido, para pagar lá. Não esconder o dinheiro do povo. Porque o dinheiro do povo é sagrado. Levanta 5 horas todo dia para cuidar das minhas coisas. Não gosto de trem errado. Nem com a minha família. Eu sou irmão do Zé Ramos, do Mangabeira, que está doente. Nenhum de vocês foi lá ver o Zé Ramos. Ele é meu irmão. Só tem ele na face da terra. Porque assim, senhores, fica assim. O pobre oprimido. A justiça brasileira é só para 3P. Preto, pobre e meretriz, para não falar a palavra. Obscena. Porque eu sou pagador de impostos. Está aqui. Quem quiser ver, pode ver. Não brinco com o prefeito, não brinco com o presidente, não brinco com o coronel, não brinco com o juiz. Respeito os direitos deles, mas eu quero meus direitos justos. Eu sou pagador de impostos. Tem uma frase, nós não estamos aguentando pagar ICMS para o Estado. Está todo mundo carente. Era o Bolsonaro, saiu. Entrou Lulinha, continua a mesma coisa. Um pacote de arroz, R$40. Um saquinho de açúcar, R$25. Agora, quem ganha bem, dá conta. Quem não ganha, passa necessidade. O ser humano, perante a Deus, somos todos iguais. Obrigado à tribuna livre. Desculpa alguma coisa que eu ofendi alguém. Mas não estou aqui para ofender ninguém, não. Estou aqui para falar a verdade.
Obrigado, senhor Amadeu Dimas Filho. Precisando, a casa está de portas abertas. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador a fazer uso da palavra, é o vereador do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, queria mandar um abraço lá para a dona Onésia, que ontem eu tive a alegria de participar com ela da inauguração do Centro de Convivência do Idoso ali no bairro Bom Pastor, juntamente com o vereador Breno, a nossa vice-prefeita Janete, o prefeito Gleidson. Foi uma festa bonita. A dona Onésia nos relatou as mazelas ali que está acontecendo no bairro Icaraí, que a gente está atento, né? Agora com essa estiagem, a gente vai estar visitando o bairro novamente e está reivindicando, dona Onésia, pelo esse bairro. A senhora mora no Santa Marta, mas está com o coração lá no Icaraí. E a gente também está com o coração lá. Pode ter certeza que a gente vai estar indo lá, olhando essas demandas que a senhora me passou e olhando com muito carinho e pedindo, né, o executivo que faça lá essas solicitações que a gente vai estar levando até o executivo. Senhor presidente, queria estar pedindo o Dorel para estar colocando a foto ali do nosso patrimônio lá do Serra Verde, o senhor Joaquim. O senhor Joaquim foi vítima ontem de um atropelamento ali na rua João de Barro, esquina com a Rua Chinóis, próximo ao supermercado Compre Mais, do meu amigo Daniel. Aquele trânsito ali é um trânsito um pouco confuso. Já fiz várias reivindicações da pintura estatigráfica e de algumas placas de sinalização naquele entroncamento, que ali é o coração, né, desse bairro. Então a gente já solicitou isso. Mas a gente fica tranquilo, né, de ver que o senhor Joaquim foi mais um SUS, pequenas escoriações. O senhor Joaquim é um guerreiro, é muito amado ali pelo povo do Serra Verde, em toda a cidade, que é uma pessoa muito quista, veio de uma política anterior à nossa, mas tem uma consciência política muito boa. Então, senhor Joaquim, que a gente espera o pleno restabelecimento do senhor aí, viu? Estamos juntos aí. Ele é que faz o trabalho ali, senhor presidente, na Praça Nossa Senhora de Lourdes, que foi adotada pelo supermercado Compre Mais e a Associação de Moradores do bairro Serra Verde, uma adoção consciente. Pois é uma pequena remuneração, mas o senhor Joaquim trabalha ali com amor, né, que é custeado ali pelo supermercado Compre Mais e pela associação. Então fica aqui nosso abraço, senhor Joaquim, e pleno restabelecimento. E falar em presidência do bairro Serra Verde, queria estar mandando um abraço lá também para a família do Tomate, né, que teve um problema de saúde, presidente lá do Serra Verde, teve um problema de saúde, foi submetido a uma intervenção cirúrgica, mas passa bem, em breve estará conosco novamente. Então, Tomate, aquele abraço aí para você também, sucesso. E agora o pedido, Ariel, você colocar a foto que semana passada a gente esteve lá no CEINFRA, lá em Belo Horizonte, reivindicando três pendências que ficaram daquele trabalho antigo que o próprio vereador Josafá fez no tocante ali a MG-050, né, que foi permutado ali aquela parte do trevão do Icaraí e está em documento três procedimentos que tem que ser feito pelo Estado, né, que foi o do complexo da ferradura, já está concluído, né, que foi através dessa lei que nós conseguimos tirar do papel uma obra que estava parada há 14 anos, né? Elas parabenizamos aí o Gleice pela coragem, né? E pela competência ali do Paulo também. Então está concluída a obra. E a pavimentação da Maria Pinto, ali atrás do Poço Coelho, que foi muito providente ali para o pessoal do Jardim das Oliveiras Candelária, que tem agora uma nova opção de saída. Então essas foram concluídas. Mas a questão da iluminação pública ainda do anel rodoviário, tem projeto, mas não sai do papel. Então essa reunião foi para tratar deste assunto, né? Vários acidentes acontecendo. Queria frisar aqui a entrada ali do nosso querido bairro ali do Lagoa dos Mandaris, junto ali com o São Caetano, que falta um passeio para interligar os bairros. As pessoas estão tendo que disputar espaço com os carros na rodovia. Um absurdo. Foi atropelada uma pessoa lá em cima da faixa de matar pedestre, mais uma faixa de matar pedestre, ali na 050. Então a gente já está agendado para a semana que vem com um membro da Nascente das Gerais para ver essa questão. Em especial a questão da iluminação do anel rodoviário, que é um direito de Divinópolis, que já estava lá. Então a gente foi lá para reivindicar, trouxe boas notícias e estou aguardando a agenda também com o executivo para tirar do papel novamente. Sr. Presidente, a questão, eu acompanhei ontem o TIM, lá da Censur, para olhar a questão dos buracos ali no Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza, Serra Verde. Acompanhei o TIM e também com um membro da Copasa. Várias valas são da Copasa. Então, o Gustavo indicou e deu ordem para que fizesse essa tampagem de buraco ali. Então, hoje mesmo já está demarcado. O pessoal pode andar ali no Nova Fortaleza, no Nova Fortaleza 2, que vai ver que já está marcada as valas que vão ser recompostas, e muitas delas pela Copasa. Então a gente já antecipa aqui que nessa semana está programado para entrar ali essa operação tapa-buraco, que agora com essa estiagem já podemos fazer. E aproveitei e fui lá na Nova Fortaleza, que já está sendo visitado, né? Mas a gente faz um trabalho no Nova Fortaleza 2, um trabalho antigo. Foi 6 quarteirões, foi indicação deste vereador, da verba da Vale, para calçar lá. Foram calçados, que é a rua Cauã e mais 2 quarteirões. A rua Mato Grosso também está calçada. E agora já vai iniciar as obras da João Paulo e da Vicente Mateus. Na conversa com a nossa secretária de governo, confirmando a obra, né? Essa obra, não que ela tenha sobrenome, mas foi um trabalho do vereador Josafá, junto com a secretária de governo Janete, e com ali a verba do nosso senador Cleitinho. Não teve um trabalho feito para que a obra venha a acontecer. Então as manilhas já estão no local para ser feita a pavimentação, tanto da Vicente Mateus quanto a do João Paulo, que é uma via importante, que vai ligar ali o Rinaldo Campos ao Nova Fortaleza. E a gente já está aguardando, porque essa via sendo pavimentada vai dar condições de abrir ali o posto de saúde, né, uma equipe de saúde ali no Nova Fortaleza 2. O imóvel já está sendo tramitado, os documentos para aluguel e posteriormente uma transação de compra desse imóvel. A princípio, 2 anos de aluguel para este imóvel e a gente está aguardando com ansiedade e espero que este ano seja concluído tanto uma obra quanto a instalação desta equipe de ESF no conjunto, no bairro Nova Fortaleza 2. Sr. Presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência, convido a vereadora do PSC e líder do governo, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Senhor presidente, boa tarde. Demais vereadores. O Hildo de Aguiar hoje está bonito, está de rosa. Está lindo. Já precisa estar sentado no seu lugar há muito tempo, viu? Não, o primeiro de abril foi ontem. Gente, eu queria falar com vocês o seguinte. Estou bem assumidinha aqui da tribuna, por quê? Todo mundo sabe que eu tive o Covid e tem dia que não dá nem para pentear o cabelo. Tem dia que está ruim, igual hoje. Hoje eu estou sem o jogo das pernas. Então, mas o trabalho não para não, tá? Eu continuo trabalhando a mesma coisa. Eu só estou contando para vocês os sintomas que eu venho sentindo. O contágio já passou, mas fica algumas sequelas. Senhor presidente, o senhor vai receber oficialmente um documento no seu gabinete sobre a minha mudança de partido. Mas eu gostaria de agradecer algumas pessoas. Porque tudo na vida da gente é tão difícil. E como aparecem pessoas que enxergam na gente credibilidade, que dão valor ao nosso trabalho, que dão valor à nossa história e que procuram ajudar a gente da forma que tem que ser, a gente tem que ser grato. Janete, muito obrigada pelo convite que você fez para mim ir para o Avante junto com você. Obrigada mesmo. Senador Cleitinho Azevedo, você lembra o dia que eu te mandei uma mensagem à noite e que eu pensei assim, ele não vai me ligar. Por que eu falei isso, gente? Porque lá as reuniões são à noite, é totalmente diferente da nossa aqui. E ele me ligou. E nós conversamos muito sobre a minha escolha do novo partido a qual eu iria me filiar. Então, realmente, eu tenho que ser grata a essas pessoas, né? Porque tem tanta gente que quer ver a gente pelas costas, quer ver a gente longe, mas tem aquelas pessoas que acreditam sim no nosso trabalho, acreditam sim no nosso potencial. Senhor presidente, então eu estou saindo do PSC e estou indo para o Avante. O senhor receberá o ofício oficial na presidência. E vamos para mais um pleito eleitoral, deixando bem claro que eu tenho um voto, o meu. Vamos embora trabalhar para a gente conseguir o resto. Não é não, Ney? Não, a engrenagem está girando. Agora o recado vai direcionado aos moradores do bairro São Roque e região. Quem me conhece sabe que eu uso aqui, e quando eu trago a informação, é porque eu tenho certeza dela. Eu não venho aqui jogar palavras ao vento, não. Porque a política é muito séria. As pessoas me colocaram aqui para trabalhar. Outra coisa, vereador, não faz. Eu não executo. Eu trabalho para buscar meios. Com o quê? Ajudar o executivo a fazer. Eles é que fazem. Eu trabalho para buscar e além de criar leis nessa casa. Então, algumas demandas realmente demoram muito para acontecer. Sabe por quê? Porque tudo precisa de dinheiro. E aonde a gente vai buscar esse dinheiro? Nas emendas parlamentares com os nossos deputados. Agora a gente tem as nossas emendas impositivas que realmente ajudam bastante. Mas o foco hoje da minha fala é o bairro São Roque. Há duas semanas mais ou menos, eu falei que o bairro São Roque receberia algumas novidades. Em parceria com o senador Cleitinho Azevedo. Então, vamos lá. Vamos acabar com esse mistério, porque hoje eu estive lá na Raquel, que cuida do meu cabelinho, e ela falou assim, Ana, o povo do São Roque região quer saber qual que é a novidade. Então, a gente hoje vai contar qual que é a novidade para aquela região. Todo mundo sabe que no final lá da rua Pernambuco, lá no finalzão mesmo, no fim dela, lá tem um campo. Né? E ninguém dá nada por aquilo. Mas aquilo ali, gente, vai se tornar um lugar muito bacana, porque ali, depois que uma das ruas, uma vai ser mão e a outra contramão, e ali vai ser realmente um dos caminhos para ir para a cruz de todos os povos. Então, como eu disse que eu só falo quando eu tenho a certeza, está aqui. Lá o campo vai virar uma praça poliesportiva. E é com você? Você puxa para mim aqui? Na câmera? Está aqui, ó. Esse aqui vai ser uma das maiores praças esportivas de Divinópolis. O local lá é muito grande e lá vai ficar muito bom. Muito bom. Vai valorizar demais aquela região e eu acredito que as pessoas vão ficar bem felizes com tudo isso aqui. Mas tem mais coisas. Dorel, me parece que tem uma foto. Aí deixa eu olhar aqui no papel para o pessoal em casa poder entender. Aonde está marcado de vermelho, acho que é o começo da Pernambuco e o final dela. Salvo engano, é isso mesmo. Né? Então, gente, da linha para cima até o final da Pernambuco, a Pernambuco será recapeada. E essa é uma parceria minha com o senador Cleitinho. E esse pedido foi feito em 2022. Então, quando eu falo que demora, é porque demora mesmo. E além do recapeamento, a gente precisa ver N coisas. A gente precisa olhar sobre sinalização, porque hoje a Pernambuco é muito complicada, aquele pedaço acima da linha. Ali existem partes da Pernambuco que nós temos estacionamento 45 graus e quem vai da minha região para chegar no São Roque, existe uma dificuldade muito ruim de visibilidade para quem está subindo. Tudo isso tem que ser visto. Então, gente, a novidade que eu tinha era essa. Vocês vão ter uma praça disposta no final da Pernambuco e toda Pernambuco será recapeada. Isso numa parceria da vereadora Ana Paula e do senador Cleitinho. Eu dei uma pausa porque agora eu vou mudar de assunto. Depois vocês discutem, tá? Na hora que eu acabar aqui, vocês discutem. Sabe o acesso lá do Candelária? Que todo mundo fala, que falou, que não fez, que não ia fazer. Vai acontecer sim. É o que eu falei, gente. Não adianta falar assim, porque fulano falou demais, porque não vai fazer. E isso requer licitação. Então tá aqui, ó. 7 empresas ficaram interessadas em fazer o serviço. Agora vem a segunda parte. Olhar a documentação de cada uma delas. Porque as pessoas que moram do lado de lá entendem, então vou explicar para a população. Candelária, ele só tem uma entrada. E nós temos um problema muito sério ali, que é a curva do rio. Então, lá em cima, no Fonte Boa, lá em cima, o dono do loteamento, ele cedeu uma parte para poder fazer uma estrada. Vai ser uma outra entrada para o bairro Candelária. E para aqueles que torceram para dar errado, faço não. Porque o trabalho é para a comunidade. E para não deixar esquecer, dia 6 tem a entrega de mais uma unidade de saúde, que é a do Dom Cristiano, que também tem uma história. Foram feitos o leilão de lotes, isso no governo passado, no governo Galileu. Teve leilão de lotes, teve emenda do deputado Cleitinho Azevedo, teve emenda impositiva minha e parlamentar, minha também, está sendo colocado lá. E eu fui lá ontem. Gente, tá um show, viu? Que unidade de saúde bonita. E do Candelária, daqui uns dias também vai inaugurar. Porque lá no Candelária vai ser um ponto de apoio, aonde teremos só especialidades. Aí as pessoas ficam pensando assim, ué, mas ela não fala do Quintino, não? Ué, gente, fala, a quadra está sendo feita, a unidade de saúde está sendo feita, as quadras estão em fase de término, o calçadão está fazendo raiva, mas eles vão entregar. Lá também tem obra. Aliás, tem um pouquinho da Ana em cada lugar. E é assim que a gente trabalha. Deixando claro que eu não executo, que eu busco mecanismos e meios para quem tem que executar. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Adil Periquito, beleza?
Senhor presidente em exercício, José Brás, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, seus vereadores que também estão aqui nesta casa. Uma boa tarde a todos vocês e vocês que estão em plenário, seja bem-vindo. Senhor presidente, a gente fica feliz agora, a gente, no decorrer agora do tempo, a gente vão saber que é obra em cima de obras, né? Nós temos que ter cuidado para a gente não pisar nas obras dos outros, porque nós estamos correndo atrás aí, trabalhando para o povo, e às vezes já tem várias indicações e várias... Fico feliz, Ana, Vossa Excelência também falar que São Roque foi convidado também, né? Para ajudar ali no São Roque, nos calçamentos, onde no Jardim Primavera, né? Tietê, aquela região, a gente sempre atuou ali, morando ali. Fico feliz que a gente juntos possamos fazer um trabalho para a nossa comunidade, para os nossos bairros, principalmente para Divinópolis. Senhor presidente, quero também aqui deixar, encerrar aqui o meu sincero voto de pesar ao prefeito Gleice, deputado Eduardo Azevedo, o senador Cleitinho, nem toda sua família, pelo passamento do patriarca José Maria Azevedo. Que Deus o receba em seus braços e dê conforto aos que ficaram, a toda a família. Um abraço a vocês, vocês sabem que vocês são do meu coração, prefeito, Gleice, senador Cleitinho, Eduardo e toda a família. Que Deus conforte vocês e dê aí esse conforto que só ele pode nos dar numa hora dessa. Senhor presidente, estive também semana passada com o secretário Lucas, né? Estamos trabalhando, fazendo um trabalho em prol da comunidade, isso aí é pedido de vários moradores, vários pais de famílias lá, de alunos que estudam, né, lá no, na escola Uribes, no bairro entre Planalto e Ipiranga. E, junto com o secretário Lucas, podemos fazer um trabalho, um projeto grande, né, para amenizar aquele tráfego lá da rua, entre a rua Itambé com a rua Sergipe, né, a rua Sergipe, ao lado da escola e também a da frente para a rua Itambé. Então ali a rua Itambé, sabe que é muito perigoso? Da outra vez que eu fui vereador nessa casa, né, solicitei ali junto com os moradores, a secretária de trânsito, que fizesse ali um quebra-mola. Beleza, o quebra-mola ajudou, amenizou ali, né, a segurança dos pais e das crianças. Agora, junto com a secretária, fizemos um trabalho maior. Então, quero agradecer o secretário Lux aí, com seus funcionários, né, que estão fazendo aquele trabalho de pintura sete garfos, diminuindo o passeio, né? É onde vai fazer ali uma grande obra ali para amenizar, né, o perigo dos pais atravessar com as crianças ali na rua e também com o Sergipe. Gostaria que o Doriel colocasse a foto para nós lá. Eu estive lá com o secretário Lucas, né? E, olha, lá é a rua Itambé, né? É a esquina com a Sergipe, aí é a frente da escola Uri Batista Leite, e aí a esquina entra também com o Sergipe. Está diminuindo a rua, né, fazendo aquele passeio, igual é feito aqui em várias ruas no centro de Novos, em alguns bairros também. Esse aí é um trabalho que a Secretaria de Trânsito está fazendo para amenizar, né, aquela corrida que os pais têm que dar atravessando a rua com seus filhos. Então a rua ficar um pouco menor naquela parte para dar mais segurança para as crianças e os pais e as mães que vão atravessar ali para ir para a Escola Olímpica. Eu fico feliz, né? Não é eu que estou fazendo. Isso aí é o povo do bairro Planalto e Ipiranga, que tem seus filhos que estudam lá, que nos pediram, levamos aí até o prefeito, e o prefeito está junto com a Secretaria de Trânsito executando essa obra. E logo, logo, a Secretaria de Trânsito também está fazendo ali na rua Duarte, em frente à escola também. Nós temos a nossa escola estadual, que será feito lá na... Lá será uma passagem, né, elevada, será uma passagem maior. Ali é a diferença, vai ser uma pintura no chão. Então, lá na Rua Duarte, junto ao colégio, teremos ali, vai ficar entre a Capitólio e a Ibituruna, né? Que é mais movimento ali, e para atender todas aquelas crianças que estudam de manhã, à tarde e à noite no colégio Manuel Correio Filho. Então, aqui lá é mais uma segurança que esse vereador está levando junto com as pinturas estratigráficas, junto com as rotatórias, né? Nós temos aqui tudo documentado, pedido, né? O pessoal nos pede um documento, pede, leva até o prefeito encaminha a secretaria. Então, temos vários documentos aqui na nossa secretaria, aqui na Câmara, né, na prefeitura, que é a indicação desse vereador, junto com os moradores ali do bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Valquer Resende, LP Pereira, né, Jardim Brasília, e prolongamento Valquer Resende, Chavante, aquela região nossa ali, toda ali, que está aí, em toda de novo. Bom, que nós temos um trabalho nosso, levado, todos conhecem o trabalho do vereador Periquito, junto, né, além de fiscalizar, executivo, também trabalhando junto com a população, né. Gostaria também de agradecer, né, ao deputado Domingos Carlos, né, por essa parceria que nós temos, e que vereador também não faz obra, todo mundo sabe disso, mas só que nós fazemos nossas indicações através de algumas obras que os moradores nos pedem. E nós corremos atrás do nosso deputado. Quando não é um deputado estadual, é um deputado federal. Então, eu fico feliz de ter a parceria com o deputado Eduardo Azevedo, que é estadual, e o deputado federal Domingos Sávio. Nós somos, além de ser amigos, nós somos parceiros aí há muitos anos. Ele tem levado ali para nosso bairro Planalto, a região, aquela ponte atravessando ali o Planalto com o Tietê, ajudou no asfalto. O complexo esportivo do bairro Planalto foi o deputado Domingos Sávio que liberou a verba de mais de R$1 milhão, né? E quando nós ainda era presidente da associação, depois viramos vereador, levamos mais emenda para lá. Agora o deputado liberou uma emenda para fazer um asfalto em volta da praça, Padre Marinho Rocha, e também está liberando uma emenda aí de mais de R$250 mil para que nós possamos fazer aí a reforma da praça Padre Marinho. O projeto já ficou pronto, estamos só aguardando esse recurso, esse dinheiro cair no caixa lá da prefeitura ou do federal para falar que está liberado, para que a empresa possa aí, a prefeitura pode chamar a empresa, licitar a obra para que a empresa possa fazer as obras aí, que é um sonho, né, dos moradores ali do bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Tietê, aquela região nossa toda ali, que todos os domingos está lá na feirinha do Planalto, né, que graças a Deus esse vereador Periquito conseguiu levar para lá, quando era ainda presidente do bairro, hoje lá é um local de... é um turismo, né, é uma praça lá chamada Feirinha do Planalto, além de levar as pessoas do nosso bairro, Planalto, Tietê, Santa Luzia, Ipiranga, aquela região toda, vem gente de fora, de outros bairros, até fora de Divinópolis, para estar lá no dia de domingo, lá na feira do Planalto. Então, além de fazer suas compras na feira, ainda tem uma áreazinha lá de lazer na praça, pode ficar com seus filhos lá, e logicamente tomando seu refrigerante lá, comendo seu pastelzinho, seu churrasquinho. Então, isso aí, nós vamos agradecer, levar lá a melhoria para a praça Padre Marinho Rocha. Logo, logo, vocês terão. Nosso trabalho de vereador, além de fiscalizar, legislar, também estamos atendendo as demandas dos moradores da nossa cidade. E juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, fizemos a entrega na Policlínica de um aparelho de ultrassom, que atenderá gratuitamente cerca de 600 pessoas por mês. Fico feliz que essa segunda aparelho nós entregamos, eu junto com o deputado Eduardo, entregamos lá no CIS, né? E agora entregamos mesmo na Policlínica, onde fará ali uma grande diferença, porque é um aparelho, nós estamos conversando com o Geraldo, com a nossa secretária, a Sheila, e a profissional de saúde lá, a doutora, e falou que é um aparelho de última geração, que está atendendo o pessoal, que uma maravilha. Então ficamos felizes aí que essa indicação nossa, com o deputado Eduardo atendendo o caimento parlamentar, levando esse aparelho de ultrassom para a Policlínica, para atender mais de 600 pessoas por mês, para fazer seus ultrassons, seus exames ali, que os médicos pedem, logo, logo será diagnosticado pela a equipe que tem lá na Policlínica. Então nós ficamos felizes aí de estar podendo trabalhar também nessa área da saúde. O vereador não faz nada, sozinho. Ele tem seus deputados estaduais, seus deputados federais, ele tem o senador, ele tem o prefeito, ele tem a equipe de secretários, e tem só aquela demanda que ele recebe. Vai recebendo demanda, é o dia inteirinho. É no celular, é no gabinete. Então o que é que nós fazemos? Vamos atrás das pessoas certas e levamos aí esses pedidos, né, para que elas possam ajudar, pelo menos agilizar algum sofrimento de algumas pessoas da nossa cidade. Então isso aí, junto com a população, estamos juntos aí trabalhando para um Divinópolis melhor. Senhor presidente, também gostaria de dizer que logo, logo, a empresa lá estará asfaltando ali com a emenda parlamentar do senador Cleitinho, né, através de pedido desse vereador, vamos asfaltar ali algumas ruas no bairro Planalto, principalmente ali emendando a rua Rodovia dos Batista, da rua Itambé, pegando ali na Rio de Janeiro, até a Rodovia dos Batista. E tem outra coisa, eu sei que o pessoal está me cobrando a limpeza lá da Rodovia dos Batista, porque o mato já entrou para dentro da pista, né? Então já fiz o pedido ali, oficialmente ao secretário Gustavo, ao Edim, e sei que também tem outros vereadores, né? Nós trabalhamos ali, passamos ali, sabemos que não é só eu, mas é porque a gente não é o pai da criança, né? A gente trabalha para a comunidade, estamos juntos, todos. Quer dizer, todos que pedem, né? Eu sei que a gente será bem entendido. Só que agora estou precisando de cobrar, porque a pista lá ficou tão bem feita, vão levar agora o asfalto para emenda lá, mas, infelizmente, o capim que está no mato aos lados já está caindo dentro da pista. Então, eu peço ali ao Gustavo, ao Edinho, que leva a sua equipe mais uma vez, né? Para que possa fazer essa limpeza da Rodovia dos Batistas. E breve, nós estamos levando o resto do asfalto para melhorar ali aquela tão sonhada travessia que ficou aquele asfalto ali, do bairro ali, Planalto, Ipiranga, Pepe Pereira, Vila Belo Horizonte, Vila Santo Antônio, ao bairro Liberdade, Afonso Pena, Bom Pastor. Aquele, hoje eu vou falar, é uma das melhores vias, uma das melhores obras que o nosso prefeito fez para o povo de Divinópolis. Né? Então estamos aí só agradecer mais uma vez ao prefeito Gleito, né? Junto com os pedidos vereadores e com os moradores lá, está aí atendendo hoje uma demanda muito grande daquela Rodovia dos Batistas, atravessando lá daquela região norte do Planalto para o bairro Beirado. Senhor presidente, nós temos muitas coisas para falar, tem várias ruas que estão sendo calçadas aí através de pedido que foram feitos pelos vereadores, levamos a indicação ao prefeito Gleito e está sendo algumas ruas calçadas. Eu fico feliz, nós falamos depois. Muito obrigado pela sessão da palavra, que todos tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para sentar neste lugar?
Concedido, nobre vereador.
Senhor presidente, aos vereadores, público presente, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, mês de abril, mês de conscientização sobre o autismo, esse síndrome, né, que no século XX aí, quase que é normal, mas a gente sabe, desde quando existe mundo, já existia o TDAH, o autismo. E, senhor presidente, como comecei em farmácia em 1983, falo que participei de toda a evolução farmacodinâmica na farmacologia dos medicamentos. Fico hoje impressionado como é que está a evolução hoje, principalmente na classe quando se trata do autismo, do TDAH. Como é que foi a evolução, a farmacodinâmica, a farmacologia nesse caso. Antigamente, não se conhecia essa doença. Hoje, o autismo, criança a partir de 1 ano e meio até 2 anos, já é possível diagnosticar, fechar o prontuário, o diagnóstico da criança com autismo. Isso não era possível. Então a evolução da farmacologia, né, hoje está muito evoluído, principalmente quando se trata também da epilepsia. Quando a gente vinha em 1983, 86, nem medicamento direito tinha nessa época. Então, a epilepsia, em especial o autismo, né? A farmacologia, a medicina evoluiu muito, né? Principalmente no caso de autismo. Senhor presidente, outra coisa que eu quero aqui, nas boas-vindas, que nós ontem possamos 3 novos servidores, né? Demos boas-vindas, quero reforçar novamente aqui as boas-vindas ao Leandro Brito Gonçalves, que irá atuar no setor de licitações, Antônio Sérgio Garcia Ferreira, que irá atuar no setor de informática, e a senhora Bárbara Fernandes Salvino, que irá atuar no, na Secretaria do Legislativo. Até a Bárbara já está participando aqui hoje da reunião. Então, ao Leandro, ao Antônio Sérgio e à Bárbara, sejam todos bem-vindos à instituição Câmara, à instituição municipal, a verdadeira instituição que representa a população. Vocês hoje vão prestar serviço à população divinopolitana. Como eu falei, é a única instituição municipal que representa a população, é a Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, vou pedir o Dorel para pôr ler as imagens na tela, Dorel. Eu vou deixar você colocar e vou falando. Há que você colocar a primeira aí, por favor. Senhor presidente, como já é de conhecimento, num vídeo meu aí já falei, 3 anos e 4 meses da minha luta na melhoria da Avenida Lago Azul. A Lago Azul é um local intransitável. Tivemos que tornar a Avenida Lago Azul uma área de servidão. Está sendo agora, começou lá hoje a limpeza para calçamento. Será beneficiada a Avenida Lago Azul, Adelino Gomes e um quarteirão da Avenida do Aço. Vai estar ligando ali o bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, o bairro Interlagos. Era um local intransitável, um local de servidão. E agora, depois de 3 anos e 3 meses de muita luta, de muita reivindicação, idas e vindas nesse local, limpeza nesse local, agora começou agora o preparo para estar ali calçando a Avenida Lago Azul, Adelino Gomes e Avenida Aço. Qual que é a próxima, Daniel? Senhor presidente, uma outra luta nossa também, que o senhor foi presente também ontem, você, o vereador José Brás, o vereador Neiburg, o Wesley Jarbas, que foi a reinauguração da unidade de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca. Uma unidade de saúde que era sucateada, né, através de várias emendas impositivas. Eu mandei R$ 269 mil de emenda para o bairro Nossa Senhora das Graças, para a unidade de saúde Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças. Ontem foi a reinauguração, foi a troca do telhado antigo, colocou telhado de zinco agora, um telhado melhor, que vai refrescar, dando condição melhor de trabalhos aos usuários e os trabalhadores da unidade. Era um local que estava sucateado, e agora a comunidade Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, região, recebe agora uma unidade de saúde totalmente salubre. E para informar também, senhor presidente, que o posto Nossa Senhora das Graças, quando nós começamos, a farmacinha no posto funcionava de 7 da manhã às 11h30. Através da reivindicação desse vereador, a farmácia hoje é de 7 da manhã às 17 horas. Para que os pacientes atendidos na unidade de saúde não fiquem desabastecidos de medicamento na hora de sua consulta. Consultou, tem a receita, passa na farmácia. Na farmacinha pública, que funciona de 7 da manhã às 17 horas dentro da unidade de saúde. Uma outra luta também nessa região é a saúde à hora. O posto de saúde fechava às 17 horas. Hoje é até às 22 horas. De 7 da manhã às 22 horas. Então, você da região sudeste, se precisa de um atendimento, pode ir no posto Nossa Senhora das Graças, que é de 7 da manhã às 22 horas. E a farmácia pública do Nossa Senhora das Graças não atende só a região Nossa Senhora das Graças, não. Ela pode atender moradores do Caraí, ela pode atender moradores do Bom Pastor. Quem estiver na região com a receita válida, pode passar na farmacinha do Nossa Senhora das Graças, que será atendido. Próximo, Dorel. Acabou? Outro eu quero agradecer aqui, senhor presidente, não apareceu ali, que é a limpeza da Avenida Brigadeiro Cabral, entre a Lago Azul e a Rodona Maria das Dores, próximo da escola Antônio Gonçalves de Massa, que estava intransitável. Então eu quero agradecer aqui o Edinho, a turma da Assessor, da EMOP, pelo trabalho, né, que tem na região ali, e começou também a limpeza de todos os, as BLs ali, Montoni Fonseca, na Senhora das Graças, Cidade Jardim, Santos Dumont, começou a manutenção ali. Senhor presidente, quero mandar um abraço também aqui para a nossa querida Elvira, a líder comunitária do bairro Santa Teresa, que está ali, ó, nos prestigiando nessa tarde aqui. Um abraço, Elvira. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar sobre alguns assuntos de suma importância de toda a nossa Divinópolis e também aqui da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Eu vou fazer a leitura, eu não gosto muito de fazer pronunciamento de leitura não, mas hoje vai ser necessário. Eu vou fazer a leitura, depois a gente faz os comentários. Senhores vereadores, é com profunda preocupação e consternação que hoje me dirijo a esta casa para expressar minha indignação diante da recusa sistemática do imperador Gleidson em aceitar as emendas impositivas destinadas ao Hospital São João de Deus, à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros. Ao longo dos últimos anos, tem sido uma batalha incessante para garantir o direito do povo, que o dinheiro do povo retorne para o povo. Inclusive, tem emendas impositivas minhas que são do ano passado e até agora não foram pagas. Mas não adianta nessa casa aqui, se você pensa, isso é improbidade administrativa. Se a gente entrar com um pedido aí de investigação, não passa mesmo. Essa palavra investigação não existe aqui nessa casa. Então, vamos prosseguindo. As emendas impositivas representam para não apenas uma obrigação legal dos vereadores, mas também uma forma essencial de assegurar que as instituições fundamentais, como hospital e as forças de segurança, recebam os recursos necessários para desempenhar suas funções de maneira eficaz aqui na nossa cidade. No entanto, nos encontramos agora diante de uma situação alarmante, onde a prefeitura está interferindo diretamente nesse processo democrático. Quer dizer, o vereador não tem direito de mandar o dinheiro para onde ele quer, não. O imperador quer que ele direcione para onde ele quer. Se não for, ele barra. Negando-se a aceitar as emendas destinadas a essas instituições vitais. E que é ainda mais preocupante é a falta de justificativa para tal atitude. Justificativa nenhuma, respostazinha vagabunda e mequetrefe. As desculpas apresentadas pela prefeitura simplesmente não se sustentam. Alegar que a prefeitura não consegue fiscalizar a destinação dos recursos à população de Divinópolis, além de ser um atestado de incapacidade da própria administração, pois é dever dela, é também desrespeitoso, uma vez que nos anos anteriores, o ano passado, o ano retrasado, ela dava conta de fiscalizar. Como esse ano é um ano político, ela não dá conta. É melhor barrar as emendas impositivas dos vereadores. Nos anos anteriores, essas mesmas emendas foram direcionadas para essas tais instituições sem qualquer objeção. O que mudou agora? Por que será essa repentina recusa para garantir os direitos tão necessários para a saúde e a segurança da nossa cidade? Estou entendendo como é que é isso, né, Juan? Como a prefeitura aprova emendas para a CON, que ajuda todo o centro-oeste de Minas, e para o São João de Deus fala que não pode? Pode para a CON, não pode para o São João de Deus. Como a prefeitura aprova recursos para o CISV, e para o São João de Deus não pode? Quero falar agora para todo pai, toda mãe e todos aqueles que precisam ser internados, porém, como em Divinópolis não tem vaga, né? Tem que ir para outra cidade. Olha a dificuldade que vocês tiveram. Saibam que estamos tentando resolver esse problema. Porém, a prefeitura, por picuinha, quer fazer vocês continuarem a sofrerem.
Os politiqueiros ou as pessoas mais abastardas, quando precisam de atendimento, aí vão para São Paulo, vão para Belo Horizonte, vão embora, para onde querem. Mas quem depende do SUS fica à deriva. Aí, por Minas Gerais. É Itaúna, é Nova Serrana, é Oliveira. Estamos aí à deriva, é Formiga, à deriva. E por falar à deriva, tem uma senhora, né, o nome dela, eu arrumei a pessoa que me mostrou, me mandou as fotos, eu queria passar, mas eu não vou passar não, porque a senhora infelizmente sofreu um trauma muito grande no rosto, sabe? E o único lugar que recebe e que consegue fazer o tratamento dela é aqui no São João de Deus. Mas não, ela foi para a UPA, como é de costume, né, sofrendo lá na UPA, aí mandaram ela para Formiga. Quiseram se ver livre dela, mandou para Formiga. Agora ela está lá em Formiga esperando vaga para voltar para o São João de Deus. Gente, como é que vai entender a saúde desse Brasil? Ué? Como que nós vamos entender a saúde da nossa cidade? A pessoa que está precisando de fazer um tratamento na face, que só o São João de Deus faz, ela é transferida para Formiga e agora tem que transferir para cá de novo. Não dá para entender. Numa cidade onde se gasta 1.300.000 reais por dia na área da saúde, o povo sofrer desse negócio, dessa falta de vagas, sofrer com falta de médico, sofrer nas filas, nos postos de saúde. Estão inaugurando postos de saúde aí. Estou vendo os vereadores falar, inaugurou, inauguração, ó, farra do boi gordo. Mas tem médico. Está atendendo, a policlínica está atendendo o povo que precisa dos exames. Manda o exame para lá, a pessoa morre. Aí daqui uns dias liga. Se a senhora quiser vir fazer o exame hoje, está à disposição. Ela já morreu. Ela já foi. Incompetentes. Estão socando 1.300.000 todo dia. Aonde? Essa farra do boi gordo tem que acabar, gente. Foi aprovado a rodo. Agora o dinheiro vai ajudar quem precisa. E quem precisa foi negado. Esse é o retrato da atual gestão. Ao invés de cortar na própria carne, está cortando na carne de quem mais precisa. Ele fala de cortar na própria carne, né? Mas por causa dos cargos comissionados, não é? Mas ele não quer colocar cargo comissionado, mas estão colocando cargos à torta de direito lá, de forma irregulares, através de processos seletivos, colocando os amigos do rei, colocando lá quem eles querem. Não dá. Você faz uma denúncia aqui, não vira nada, não dá em nada, nem prossegue. É evidente que há uma clara tentativa de cercear as prerrogativas dos vereadores. E mais importante ainda, de negligenciar o bem-estar da comunidade. Estamos lidando com vidas humanas, com saúde e a segurança dos nossos cidadãos. E não podemos de forma alguma permitir que interesses políticos e partidários se sobreponham a essas questões vitais, que é saúde, que é segurança. Quero questionar, será que essa negativa contra essas emendas destinadas à polícia seria por ou alguma forma de retaliação? Pela polícia ter descoberto o suposto gabinete do ódio na prefeitura? Por ter descoberto o esquema de suposto pagamento de propina para a liberação do dinheiro da Lei Paulo Gustavo? Será? E o Corpo de Bombeiros e SAMU? Esses amigos certos nas horas incertas? Quantas vidas mais poderão ser salvas por essas emendas destinadas a eles? Que a prefeitura insiste em negar. Não dá, gente. Não dá. Portanto, gente, eu exijo que o governo municipal, através do imperador Gleitson, né, faça lá um decreto imperial e reveja imediatamente sua postura e aceite as emendas impositivas destinadas ao Hospital São João de Deus e às forças de segurança. É nosso dever, como representante do povo, zelar pelo interesse coletivo e garantir para que os recursos públicos sejam utilizados de maneira responsáveis e eficientes. Não podemos ficar em silêncio, vereadores, dessa afronta à democracia e aos direitos fundamentais da nossa população. A população está de olho e não iremos tolerar esse desrespeito com o dinheiro público e com as necessidades básicas da nossa comunidade. Outro ponto também que eu gostaria de falar hoje, senhor presidente, é, tem vários, até o vereador da base aí, que veio antes de mim, o Periquito, é também da região lá do Oribe Batista Leite, né? Já tem uma obra lá no Oribe Batista Leite, né, vereador Ney, né? Ela começou em agosto, está escrito na placa lá, para terminar em novembro. E está lá, aquela lenga-lenga, até hoje. E é uma obra, gente, com recursos da prefeitura. Não é dinheiro do Estado, do deputado, do vereador, não, dinheiro da prefeitura. E a lenga-lenga continua. Agora, a obra está parada, tem duas semanas que a obra está parada. Eu procurei saber por que a obra está parada, é porque está faltando material. Faltando material. Aí eu venho agora para os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores hoje, aí eu passo em frente à CEMED, lá a obra que também é da Prefeitura está de pau arriado, trabalhando dia e noite quase, se for preciso. E lá no Oribe, que vai atender as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam, os alunos da nossa cidade, cadê o compromisso com as pessoas mais pobres? Cadê? Cadê com o compromisso de atender primeiro os mais pobres, as pessoas que precisam da rede municipal, para depois atender os mais ricos? Não, está preferindo atender a CEMED, a construção lá na porta da CEMED, do que terminar a obra. Falta de recursos, falta de materiais. É uma vergonha, gente. É uma vergonha a gente poder ser parado na rua, ser questionado aí pelas redes sociais por falta de material. Se não tinha dinheiro, gente, não começasse a obra. Se não tem competência para gerir o dinheiro, o rio de dinheiro que está chegando nessa cidade, pega o banquinho e vai embora.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Vou ser bem rápido aqui. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção aqui nessa minha fala, pegando um gancho aí na fala do vereador que me antecedeu, que é o Ademir, queria chamar a atenção aqui de 10 vereadores, 10. Ademir Silva, Josafá Anderson, eu, Flávio Marra, vereador Neiburger, vereador Zé Braz, vereador Hilton de Aguiar, vereador Rodson do Zé Milton, vereador Eduardo Print, vereador Breno e também vereador Edson Souza. Por que eu estou chamando a atenção desses 10 heróis aqui? Sabe por quê? Porque, mais uma vez, nobres, edis e vereadores, eleito pelo povo, representante do povo, mais uma vez o prefeito, mandatário, autoritário, vem fazendo essa casa de nada. Ele é prefeito, ele é deputado, ele é vereador, ele é presidente do bairro, ele é tudo. Ele manda no sindicato, ele manda na cidade inteira, ele manda até lá em casa, se bobear. É assim que está acontecendo. E por que eu estou falando isso, gente? Que... Eu quero fazer uma recapitulagem aqui, é o seguinte, uma recapitulação. É, emenda impositiva, um direito conquistado do vereador. Todo vereador tem 1.200.000 para poder indicar aonde é a sua maior necessidade. E aí, esses 10 heróis aqui, os 10 vereadores, fez indicações de um dinheiro do povo voltando para o povo. E sabe aonde a maior deficiência hoje aqui na nossa cidade? Não é segredo para ninguém? Na saúde. É a saúde onde o bicho pega, é a saúde onde tem 35 mil usuários esperando uma consulta, um exame, uma cirurgia, esperando para ser atendido, é na saúde. E aí, a gente destinou para o Hospital São João de Deus, esses 10 vereadores aqui que eu citei o nome, destinou para o Hospital São João de Deus, juntando tudo, um montante de 1.950.000. Só que o mandatário, o autoritário, o imperador, o rei,
o rei de Divinópolis, falou assim, ó, não, pro São João de Deus vocês não vão mandar, não. Tá? No São João de Deus vocês não vão mandar, na segurança pública, para a polícia militar, vocês também não vão mandar, e nem para o corpo de bombeiros vocês também não vão andar, não. Mas por quê? Porque eu não quero. Eu mando e quer assim, cidade é minha, eu tenho a chave, meu irmão é o rei, eu sou o imperador, e assim funciona, e pronto, acabou. E aqui eu quero chamar a atenção, gente, a gente não pode deixar uma coisa dessa não, presidente. Sabe? Porque a gente tem direitos e deveres. E um dos nossos direitos é encaminhar nossas emendas impositivas. E aí foi o que me chama a atenção, eu falei assim, ó, vamos ser justos, vamos chamar o pessoal, o corpo técnico aqui de São João de Deus, para a gente ouvir assim, ó, tem fundamentação o que eles estão alegando, que não quer pagar a emenda? Vamos chamar também o nosso procurador aqui da Câmara, do Legislativo, nosso advogado, para ver se tem fundamentação essa barragem aí das emendas impositivas? E não tem, não tem legalidade. Não tem, a gente não está entendendo, ninguém está entendendo por que o governo está barrando uma emenda para o Hospital São João de Deus, para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, Hospital São João de Deus esteve presente na reunião, faz uma nota técnica, mostra aí, Dorel, essa nota técnica. Está aí, gente, explicando para onde que o dinheiro vai. O dinheiro é para atender a população de Divinópolis com consulta, exame, projeto em prol dos munícipes divinopolitanos. Então, por que o prefeito não quer pagar picuinha? Por que ele não quer? Porque os 10 vereadores, talvez, não concordam com alguma coisa dele? Tem que parar com isso, aqui não é para mim, não. Não é para minha família, é para atender Divinópolis. E aí, o que me chama muita atenção é o seguinte, por quê? Porque talvez lá o São João de Deus questiona a saúde aqui de Divinópolis? É por isso que você não quer pagar? Por que será que você não quer dar para segurança pública? Porque a Polícia Civil talvez foi aí e descobriu o que estava tendo aí no gabinete do ódio, a covardia, os fake news que você estava fazendo contra qualquer pessoa que ousasse ter opinião diferente do governo? É isso? Por que vocês não querem ajudar aí o Corpo de Bombeiro? Porque mudou o comandante agora, o negócio é pessoal? Vamos parar com isso, gente. Esse dinheiro aqui é para Divinópolis. A emenda impositiva, ela é um direito dos vereadores e eles destinam para quem quer que seja e que realmente precisa e aonde tem a sua maior necessidade. E foi o que eu falei aqui. Isso aqui é uma necessidade maior do que o São João de Deus, que desafoga aí o Sistema Único de Saúde. E o governo vê o Sistema Único, o Hospital São João de Deus, como um rival, sabe, como um vilão, e não é. Que se não fosse o Hospital São João de Deus, como é que estaria a saúde aqui em Divinópolis, ainda pior? Quantos de nós divinopolitanos nascemos lá no Hospital São João de Deus? Que instituição séria, que a Elis pegou ele as mínguas, devendo, com uma dívida milionária e vem resgatando a saúde financeira do Hospital São João de Deus. Só que a gente fica nervoso, e com razão, qual que é a picuinha? Sabe, por que essa picuinha com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, onde a gente destinou emenda? E é isso que a gente vem pedir aqui, que o governo possa refletir suas ações. Porque o que tiver de fazer, a gente tem que fazer, senhor presidente. E aí, Flávio, mas você só fala, e aí? Então aqui, ó, estou fazendo aqui um ofício, fiz um ofício, vou entregar para o senhor presidente encaminhar a comissão de administração, que possa chamar aqui doutor Leandro, procurador do município, possa chamar aqui representante do São João de Deus, representante da Polícia Militar, representante da Polícia Civil e também do Corpo Bombeiro, para a gente jogar claro. Porque o jeito que a mentira vira verdade lá no Alto Paraná, vai falar que é os vereadores que não querem destinar, Demi. Agora vem e fala assim, não, eu mandei, é os vereadores que fez o rolar e não quis destinar. Nós estamos prontos para destinar a emenda até sexta-feira agora. Senhor presidente, com toda humildade, eu quero te encaminhar esse ofício que você possa entregar aí para a comissão de administração, que possa convidar doutor Leandro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro e também o Hospital São João de Deus. Para que a reunião não possa ser lá atrás, não. Tem que ser as claras aqui, ó. Para todo mundo ver. População ver, munícipes ver, todo mundo ver o que está acontecendo. Porque isso aqui, gente, o governo vem tirando direito dos vereadores, um direito do povo. Sabe, a gente é um legítimo representante do povo. Não tem ninguém brincando de política aqui, não, gente. Não tem ninguém brincando de fazer. Agora vem o imperador e fala, olha, não vai colocar? Não tem. Por quê? Não, porque não tem. Não é assim, né? Instituições sérias. Polícia Militar tem o meu respeito, Polícia Civil tem o meu respeito, Corpo de Bombeiro tem o meu respeito, Instituição São João de Deus tem total o meu respeito. Então, que seja
mantido aí as nossas destinações, que é um direito da gente, e é isso que eu vou pedir através desse ofício aqui, senhor presidente. E para dar continuidade aqui, eu queria falar de uma notícia boa também, que a gente questiona na hora que tem que questionar. Eu venho cobrando isso desde outubro do ano passado, quando parou a cirurgia bariátrica, e agora fui notificado, fui comunicado através aí até do nosso esforço, a nossa força-tarefa, inclusive também com emenda impositiva, que vai voltar a cirurgia bariátrica. Então, a partir de agora, desse mês de abril, a gente vai ter o retorno de 14 novas cirurgias bariátricas. Aquelas pessoas que sofrem na fila aí há anos, agora vai ter um alento, que é o retorno da cirurgia bariátrica, fruto de um trabalho em conjunto, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, e aí através também das nossas emendas, a gente pôde potencializar e fazer esse sonho virar realidade. Então tá aí, as cirurgias bariátricas tá voltando, né? Nem questão só de estética, é questão de saúde pública, a gente poder dar esse presente aí para o Divinopolitano. Para finalizar, senhor presidente, eu queria falar também do Castramóvel. Castramóvel é uma benfeitoria que a gente conseguiu trazer, né, e está aí fazendo serviço de castração desde dezembro do ano passado, e agora ele ficou 2 meses ali na porta da rodoviária e agora está lá no pátio da prefeitura. A gente está tendo aquela dificuldade em se adequar ainda, a questão agora está fazendo as fichas manual e também pelo aplicativo, mas já a prefeitura, junto com a gente, a minha equipe está lá para poder auxiliar e a gente conseguir aí fazer o maior número de castrações possíveis. Viu? Então, vai estar lá na porta da Secretaria Municipal de Obras, no pátio da prefeitura ali no bairro de Niterói, atendendo não só o bairro de Niterói, mas toda a Divinópolis. Beleza? Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e primeiro secretário, o vereador Zé Braz.
Permissão para deslocar, presidente?
Concedida, excelência.
Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, no qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala essa tarde de hoje, né, dando meus sinceros pesares, né, pelo passamento do senhor José Maria de Azevedo, né, o pai do nosso prefeito Gleidson, do nosso deputado Eduardo e do nosso senador Cleitinho Azevedo. A gente sabe que esse momento de dor, de sofrimento, o senhor José Maria, eu pessoalmente, que já fiz compra com ele, o senhor trabalhador, que ensinou, né, a família o caminho de que se é ser honesto, do que se é trabalhar. Então, meus sinceros sentimentos a toda a família elutada do nosso prefeito Gleidson, do nosso senador Cleitinho e do nosso deputado Eduardo, né, que Deus conforte o coração de vocês neste momento de dor, né, de angústia, mas com a certeza, né, maior de que nosso Pai Celestial possa confortar o coração de cada um de vocês e dar ânimo e força para continuar fazendo bem para a nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, dando continuidade, como o senhor bem mesmo falou aqui, ontem, na manhã de ontem, na tarde de ontem, estivemos lá no Nossa Senhora das Graças, né, na reinauguração da unidade, que uma das maiores emendas que o senhor mandou, mas a gente mandou um pouquinho também, né, principalmente para compra. Eu pude destinar para 12 unidades de saúde, para aquisição de materiais permanentes, é para dar qualidade também. A gente precisa de uma unidade boa, mas a gente precisa de ter uma qualidade para atender. Então, são ventiladores, cadeiras novas, geladeiras, né, para os nossos funcionários que estão lá na linha de frente, na atenção primária, possa também ter essa qualidade no atendimento. A gente sabe, como o nosso tribuno aqui hoje falou, a gente sabe que muito precisa ser mudado, muito precisa ser feito. A gente tem essa consciência. Mas aos poucos, de modo responsável, de modo ético, a gente tem trabalhado. A gente tem buscado melhorar para a nossa população de Divinópolis. gente pegou aí com a baixa cobertura da atenção primária, hoje a gente já ultrapassa 80%. E com 40 unidades reformadas somente neste governo. Então, é uma vitória para nós. Quantas unidades que a gente não tinha? Exemplo, falo os lugares mais distantes. Às vezes é muito fácil a gente chegar aqui, bater, criticar, falar. Mas onde está a solução? Onde a gente trabalha para buscar a solução? Vamos lá ver, lá no Córrego Falso, lugar longe pra caramba, zona rural, lugar de povo que precisa. Fomos lá e reformamos. Como outro extremo do lado de cá de Divinópolis, Ferrador, era atendido pela comunidade do Buriti. Hoje tem uma EAP lá, uma unidade de atendimento, que atende de 7 ao meio-dia. Estamos levando, sim. Tenho certeza agora, com a nova secretária Sheila, tem desrobado. A gente tem aí um ambulatório da Dengue que está aí atendendo de 7 da manhã às 19 horas, de segunda a segunda, todos os dias. São implementações que estão sendo feitas na saúde. Infelizmente, muita gente não quer ver. Prefere ver, né, a coisa pegando fogo do que melhorar, do que ajudar, do que somar forças para melhorar a nossa cidade. É muito triste isso, ver isso. Às vezes vem cá, gritar, falar. Onde está a solução? Vamos buscar a solução também. Muitas vezes, a gente vem nessa tribuna, falar, está isso, está precário, está isso, está aquilo. É fácil. O microfone aceita qualquer coisa. Podemos falar. Tem imunidade para falar. Mas apresentar, buscar melhoria, dar sugestões. É isso que a gente precisa. Procurar nossos deputados, seja a deputada Lohana, seja o deputado Eduardo, deputado Domingos, o senador Cleitinho, os demais deputados. Vamos buscar emendas. Né? Vamos correr atrás, vamos buscar emenda. É isso que a gente precisa. Precisa ser implementado. O município sozinho não consegue. Hoje se fala que gasta 1.300.000, mas a saúde pública, ela não é feita só para, como se diz, para o pobre. A saúde pública está lá para o Valdemar, que é o dono do ABC. Ela tem que ser feita lá também. A vigilância tem que ir lá também olhar. Então, a saúde pública, ela é um conjunto. Ela não é feita de forma isolada. É um conjunto de fatores que se somam para melhorar a vida de todos, por igual. Por igual. Independente se seja do senhor Valdemar, que é hoje um dos grandes empresários aqui de Divinópolis, da rede ABC, ou que seja aquele que mora na periferia. A saúde pública é feita de forma igualitária, mas com equidade, dando mais àquele que mais precisa. Disso a gente não há dúvida. Mas a gente está aí para somar forças com o governo. A gente tem notado e acompanhado, né, o empenho que tem feito aí o nosso deputado Domingos. Quantas emendas que tem mandado aqui para o Complexo de Saúde São João de Deus? Quantas emendas que tem mandado aqui para Divinópolis? É o deputado que mais investe na nossa cidade. O senador Cleitinho, quanto ele já investiu em nossa cidade? O deputado Eduardo? É isso. É essa soma de força que faz a diferença. Muitas vezes, como falei, muito precisa ser melhorada. Muito. Mas mais uma vez reafirmo. Quantas unidades de saúde foram reformadas, que foram ampliadas, lugares que não tinham acesso, hoje têm acesso. Falo, por exemplo, a iluminação pública nossa aqui, que foi bandeira do vereador Rodson, né, da iluminação de LED, que começou lá do último bairro para chegar aqui no centro, valorizando aquele que mais precisa, aquele que mais tem necessidade. Eu acho que é uma boa gestão. Uma gestão que está trabalhando para o povo. Mas isso, como falei, né, muitas vezes agrada a alguns. O caos instalado é melhor do que a solução do problema. Porque com caos você faz barulho. imaginou que nenhuma pessoa aqui precisasse de um exame, precisasse de uma cirurgia. Estaria tudo calado, tudo calmo. Mas como tem gente que precisa, o caos, ele dá barulho. O caos da mídia. É isso que alguns se apegam para fazer a política. Na dor, no sofrimento. Esses anos, 3 anos, né, já entrou no 4º ano frente à Comissão da Saúde. Jamais fiz politicagem e jamais deixei que meus parceiros da Comissão de Saúde fizessem politicagem em cima da saúde. Sempre tivemos lá presente. Todas as vezes que fomos notificados, tivemos presente. E fizemos um trabalho de fiscalização de modo que pudesse solucionar e buscar junto com o Executivo, mostrar para o Executivo onde está o problema. Mas sem mostrar ali, né, o sofrimento alheio. Acho que não é esse o intuito. Fazer politicagem em cima de um sofrimento. Então deixa aí para você, população de Nópolis, reflita um pouco, né, daqueles políticos que gostam de fazer, né, esse tipo de política. Respeito. Acho que tem que respeitar também, né? Acho que é assim que é o parlamento. Tem que ter o respeito. Mas a gente tem que ter os olhos abertos também para ver naquelas pessoas que investem e buscam solução para melhorar a nossa cidade. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador José Brás. Estou recebendo aqui o protocolo do vereador, comunicando a desfiliação do Partido PV e a filiação ao Partido PL, recebido e protocolado. Agora, na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário. Senhor presidente, quero aqui falar para você aqui, para você que nos assiste, que a partir de hoje estou desfiliando do Partido Republicanos. Estarei indo para o Partido PDT e minha equipe estará mandando para você um ofício com essa passagem minha, né, do Republicanos para o PDT. Agradecer aqui ao Republicanos, ao pessoal de caminhada, ao pessoal que esteve comigo, né, nessa jornada minha que está apenas começando, e dizer aqui para o partido PDT aqui que vocês podem ter certeza que a gente está chegando para ficar, para lutar pelos nossos ideais. Então fica aqui o meu compromisso, a partir de hoje aqui, com o partido PDT, senhor presidente. Eu quero passar aqui para a população de Divinópolis aqui, que foi muito noticiado, no mês passado, no dia 26 de março, a gente esteve junto numa reunião com a criança, né, de propriedade, de prioridade absoluta, junto com o Dr. Cazé. Então eu queria deixar para você aqui, cidadão divinopolitano, para você, quando vê que tem alguma criança, algum adolescente que está sendo abusado, para fazer essa denúncia. Você tem que ser a voz dessa criança, a voz desse adolescente, porque sem vocês, vocês podem ter certeza que este mal, ele vai continuar acontecendo por muito tempo. Então, uma coisa que eu fiquei muito feliz com o que eu vi que o próprio Dr. Cazé disse nessa reunião, que muitas pessoas dizem que os casos, né, de pedofilia estão aumentando na nossa cidade. Mas a resposta dele foi uma resposta bem concreta, onde ele diz que os casos aumentam, porque aqui em Divinópolis tem investigação, aqui em Divinópolis aqui tem conscientização. O povo aqui é conscientizado a denunciar. Então eu digo para você aqui, não deixa uma criança sofrer, não deixa um adolescente sofrer, faça denúncia. É só discar 181, a denúncia é totalmente anônima, você pode ter certeza que ninguém vai ficar sabendo, e você aí, como eu disse para você, você vai estar defendendo uma criança idosa, porque esses monstros que fazem isso aí, que ficam trancados, né, em seus quartos, e a pedofilia, ela não é só, não precisa ser presencial não, pode ser também pelas redes sociais, muitos pedófilos aproveitam de crianças, de menores, né, pela rede social, porque hoje o que acontece, toda criança tem um celular na mão, então é daí onde eles partem, né, para tentar fazer esse crime. Então você pai, você mãe, cuide mais do seu filho, olha o que ele está fazendo nas redes sociais, principalmente as crianças que são de menores, e peço mais uma vez aí a você que denuncie. Passando agora para outro assunto aqui, eu quero deixar um recado aqui para o pessoal ali do bairro Santa Lúcia, da Vanuse, para Dostac, pessoal ali que usa, né? A rua João Severino de Azevedo, que liga esses bairros aqui ao bairro Nações. Essa rua aí está parecendo uma lua, sabe? De tanto buraco que tem, está parecendo um queijo. E a gente já fez um ofício aqui, já pedindo, né, o tapa-buraco para essa rua. Vou fazer novamente mais um aqui. É, tinha as fotos, mas infelizmente, após o horário aqui, eu não consegui estar aqui mostrando essas fotos para vocês, como eu queria mostrar, da degradação que está essa rua aqui. Mas, né, eu tenho certeza que vai ser feito esse tapa-buraco lá, né? Porque a gente já viu aí que vários vereadores aí têm seus pedidos atendidos, né? É, com muita rapidez, espero também que os nossos também sejam cumpridos da mesma maneira. Hoje também, dia 2 de abril, estive junto, né, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma caminhada maravilhosa que a gente saiu dali da Praça da Catedral e a gente veio até a Praça do Santuário. Vi lá também os vereadores César Tazan, Roger Viegas, estiveram lá também presenteando. Se teve algum outro vereador que estava aqui, me perdoe por não citar o nome, porque eu não vi, mas deixo o meu carinho aqui, esses vereadores, Roger Viegas e César Tazan. Eu também tenho um irmão autista, então conheço muito dessa causa, posso falar com propriedade. E eu queria deixar aqui um recado aqui, uma coisa que fica triste até da gente chegar a falar. A gente vê tantas mães atípicas, sabe, os familiares, né, dos autistas, terem que fazer caminhada, terem que fazer propaganda. Para quê? Para estar buscando seus direitos. Gente, isso aí já tinha que estar acontecendo há muito tempo. Nenhuma mãe atípica aí tinha que estar correndo atrás desses direitos, não. Isso é mais do que justo. Isso é mais do que justo. Então, fica aqui os meus parabéns a você aí, deixar um recado aqui para os projetos sociais, para as ONGs. O que seria das mães atípicas se não fossem os projetos sociais, essas ONGs que a gente vê aí? Deixar um grande abraço aqui para a ONG Céu Azul, para a Miriam, do Buffet Alvarengo, uma pessoa que está sempre aí, né, lutando pelos autistas também, e ao Instituto Helena Antipov. Fica aqui o meu grande abraço, estive lá com vocês lá, foi um prazer de estar lá, não como aqui político, como Capitão América Solidário, que sempre está presente com vocês nos projetos aí. Foi maravilhosa a nossa caminhada, bastante gente, o pessoal da cidade inteira, quando a gente ia passando, o pessoal aplaudindo a causa ali. Vocês podem ter certeza aqui que fica o compromisso desse vereador aqui com vocês. Um grande abraço, essas são minhas falas de hoje, presidente.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos escritos, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente Israel, na sua pessoa, saúdo os demais amigos vereadores aqui em plenário, você que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal, receba aí o meu abraço, a minha saudação, e você que nos acompanha pelos meios de comunicação, NET Câmara, TV Câmara, receba o nosso melhor boa tarde. Quero deixar aqui um grande abraço em nome de toda a Câmara Municipal, em nome do presidente também, Israel, para a servidora Joana, que hoje completa mais um ano de vida. A Joana, que é funcionária efetiva aqui desta casa, receba o nosso abraço, o meu abraço também. Joana, abraço do presidente Israel, do vereador Breno Júnior e de todos os vereadores aqui, Periquito, Ana, Anderson, Ney, Zé Braço, todos que estão aqui. Também quero desejar um feliz aniversário para a Pâmela. Receba meu abraço, Pâmela. A Pâmela, que é uma amiga nossa lá do bairro Padre Eustáquio, receba a minha felicitação pela passagem do seu aniversário e também um abraço para a Mirtes, que sempre nos acompanha. Todas as nossas reuniões, ela é uma telespectadora assídua da TV Câmara. Receba meu abraço, Mirtes, e toda a sua família. Quero, no início da minha fala também, senhor presidente, comunicar a Vossa Excelência, já enviamos um ofício, da nossa desfiliação do Partido Social Democrata, do PSD, e agora iremos caminhar com um partido novo. Queremos agradecer toda a assistência durante o tempo nosso de mandato. Eu fiquei filiado ao PSD, se eu não me engano, 6 ou 7 anos, fui candidato 2 vezes por esse partido, né? Tive grandes companheiros lá de caminhada durante este tempo que nós passamos lá. Então quero agradecer, né? Eu me filiei, se eu não me engano, em 2015, fui candidato em 2016 e 2020 pelo PSD. E quero desejar a todos do partido a minha gratidão e também aos companheiros do Partido Novo, muita alegria nessa caminhada 2024, nessas eleições. o vereador mais novo desta casa no Partido Novo. Então, que nós possamos ser muito felizes nessa caminhada, nesse novo partido. Aconteceu nos últimos dias, a Semana Santa, falei muito aqui sobre a Semana Santa, hoje nós demos uma entrevista na Rádio Sentinela, foi muito bacana, lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, também na Catedral do Divino Espírito Santo. Então eu quero deixar aqui também o meu abraço e a minha gratidão a todas as pessoas que colaboraram conosco nas duas paróquias, mas sobretudo Nossa Senhora Aparecida, onde nós exercemos a maior parte do nosso trabalho. Um abraço ao Monsenhor Pedro, ao Padre Luiz Fernando, que sempre tem nos assistido com muito carinho, apoiado toda a equipe do Conselho, todas as pastorais e a todo o povo que ali participou nesses dias de muita alegria, de muita fé, né, de penitência também, para que nós pudéssemos celebrar bem a Páscoa. E como nós estamos ainda na oitava da Páscoa, porque os 8 dias que se sucedem após o dia da Páscoa, ainda é comemorada a Páscoa de Jesus, quero desejar a todos que estão em casa e que nos acompanham uma feliz e santa Páscoa na presença de Jesus ressuscitado. Que nós possamos ressuscitar das nossas mazelas, dos nossos vícios, da nossa indiferença, para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores, né, para servirmos uns aos outros, que é isso que Jesus Cristo pregou durante todo o tempo que ele esteve na Terra. Amar e servir ao próximo. Senhor presidente, quero falar aqui, no dia de hoje, sobre a questão da sinalização lá na Avenida Autorama, que aconteceu lá o recapeamento daquela via, que é uma via de grande importância para a nossa cidade, é uma via de acesso, não é? É o portal da nossa cidade, um dos portais da nossa cidade. Ali foi feito o recapeamento, mas é necessário ali recompor a sinalização daquele local, né? As pinturas, as tartarugas, os quebra-molas. Então nós recebemos algumas reclamações dos usuários da via, nós já encaminhamos para o Executivo Municipal, para a CETRANS, os pedidos de recolocação ali dos quebra-molas, das pinturas, né? Sobretudo ali naquela proximidade ali, a empresa São Cristóvão, ali tem ponto de ônibus, e nós estamos notando uma grande dificuldade ali dos motoristas que trafegam naquela via, sobretudo também ali naquele acesso da rua Almirante Barroso, que dá acesso aos condomínios da BRZ, do Planalto, lá em cima. Então nós fizemos essa solicitação, estamos acompanhando, acredito que será feito em breve ali toda a recomposição, né? A gente sabe que foi por uma causa boa, para a recomposição da via, mas é necessário que seja refeita toda a sinalização para que o usuário tenha tranquilidade para trafegar ali e nós tenhamos mais segurança na Avenida Autorama. Quero agradecer aqui, né, a realização da Operação Tapa Buraco lá na Rua Dom Pedro II, esquina com Rua Bahia, no bairro Vila Cruzeiro. Foi um pedido desse vereador, a demanda ali da população daquela região que procurou o nosso gabinete, procurou o nosso mandato, e nós encaminhamos o pedido ao Executivo Municipal e foi realizado lá então, dando mais segurança aos usuários ali da Rua Dom Pedro II, no bairro Vila Cruzeiro. Fica aqui então a nossa resposta à população daquela região, uma satisfação, não é, desse pedido que foi feito a nós aqui no nosso gabinete. Eu quero pedir o Dorel para colocar uma imagem ali, do passeio do cemitério do Bom Pastor, se puder. Olha a quantidade de lixo, né? Ontem nós passamos pela localidade, ali a Rua Sacramento, esquina com Rua Itamarandiba. Está uma vergonha. Eu sempre falo, aquilo que é bom a gente fala, aquilo que é ruim a gente tem que pedir melhorias. Então nós solicitamos ontem ao Executivo Municipal que seja colocado ali 2 lixeiras para melhoria daquela situação. Ali há um grande acúmulo de lixo devido à quantidade de moradores que nós temos ali naquela divisa do bairro Bom Pastor com Alvorada. Pedimos uma lixeira para a Rua Sacramento com Itamarandiba e para a Rua Sacramento com Ibirité, para que a gente melhore essa situação aí. Isso aí é questão de saúde pública. Então nós estamos pedindo ao Executivo Municipal, encaminhamos a solicitação para que seja instalado lá,
né, essas lixeiras para melhorar essa situação aí. E também pedimos toda a limpeza desse quarteirão, que está uma vergonha. A gente sabe que estamos em tempos de chuva, mas a situação lá está de calamidade. Nós pedimos então, quero dizer ali aos moradores daquela região, que nós já solicitamos a limpeza, a capina e a instalação das lixeiras, conforme foi recorrido até nós, né, esse pedido. E a gente passa muito ali naquele trecho, sabe da necessidade dessa instalação dessas lixeiras. Também nesta onda dos nossos pedidos, né, nesse sentido ainda falando sobre as solicitações, nós encaminhamos a CETRANS, ao secretário Gustavo, a solicitação também de uma placa de pare e também da renovação da pintura estratigráfica na rua Osmar Nazaré, esquina com rua Paraíba, lá no bairro Rancho Alegre. Nós recebemos reivindicação do pessoal daquela localidade, né, e fizemos esse pedido para que melhore ali, né, a questão dos riscos de acidente. A gente sabe que o pessoal que vem na Osmar Nazaré para entrar na Paraíba, sentido íris brilhante, às vezes entra ali com tudo, e ali há uma sinalização que já foi desgastada com o tempo, e precisamos renovar essa sinalização e colocar lá a placa de pare. Então, acredito que em breve essa solicitação nossa será atendida, nós estamos acompanhando ali, para que toda a população seja contemplada com essa sinalização, para que dê mais segurança a todos os motoristas e a todos aqueles que trafegam naquela rua Osmar Nazaré. Senhor presidente, peço Dorel novamente para colocar imagens, nós estivemos na inauguração do novo centro de convivência do idoso, lá do bairro Bom Pastor, né, que está levando, né, o nome da Fátima Russo, uma pessoa que foi muito dedicada à pauta dos idosos, uma pessoa dedicada à comunidade, e ontem nós tivemos o prazer de entregar a toda a população do bairro Bom Pastor e região esta nova sede do Centro de Convivência do Idoso. Ali já funcionou antigamente uma creche que se chamava Creche Bom Pastor. E foi totalmente revitalizado, né? Foi uma preocupação nossa, mas também uma preocupação muito grande da vice-prefeita e secretária de governo, Janete Aparecida. Quero deixar aqui o meu agradecimento, Janete, pelo empenho na busca de recursos com os deputados para que fosse revitalizada aquela localidade. E ali vai acontecer, né, à medida do cronograma, né, vai acontecer algumas atividades com a terceira idade, sobretudo aquelas pessoas que são usuários do CRAS daquela região. Vai ser uma oferta de serviços do CRAS daquela região. Quero até mandar um abraço para a Eliana, esposa do Zé Domingos, que é a diretora do CRAS regional, e que faz ali toda a coordenação daqueles trabalhos. Então, isso é uma conquista para a população idosa da nossa cidade, trazendo mais qualidade de vida a todos os nossos idosos, e sabemos que hoje, graças a Deus, nós temos uma expectativa de vida maior, e essas pessoas merecem o nosso carinho, o nosso respeito, e merecem, sobretudo, políticas públicas para que elas sejam atendidas em suas necessidades, seja de saúde, seja de lazer e convivência. Então, tem todo o nosso apoio, e aqui fica uma entrega dessa administração a toda a população do bairro Bom Pastor e região. Senhor presidente, estas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Eu quero agradecer a sessão da palavra e desejar a toda a população uma excelente semana.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PSC, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Obrigado pelas palavras como líder do PSC, por enquanto. Senhor presidente, uma boa tarde aos demais vereadores que estão aqui, principalmente vocês aí que estão nas redes sociais e na TV, nos assistindo. Bem, senhor presidente, primeiro quero mandar um abraço. Já deu tempo? Quero mandar um abraço pro Toninho Dias, do Grupo Lions, um que faz parte da Associação da ADS, dos Corredores de Ciclismo de Divinópolis. Toninho, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. E toda vez que eu encontro você na rua, você sempre me motiva, e saber que nessa cadeira onde eu estou aqui, sinto que Estou fazendo o meu trabalho. Opa, essa energia aqui hoje está ruim.
Não, um tempinho, por favor. 5 minutinhos para restabelecimento.
Obrigado.
A internet caiu rapidinho. Restabelecido o sinal da internet, dando sequência com a palavra o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, obrigado. Vou dar continuidade à minha fala. Primeiro, né, não sei se você chegou a receber essa mensagem, mas mandar um abraço para o Toninho Dias, que faz parte da Associação de Ciclismo, faz parte também do Lions, e toda vez que eu encontro ele, ele me traz energia positiva, sempre na rua, falando que estou fazendo um belo trabalho, e fico muito feliz. Porque isso também motiva a gente querer fazer mais e mais dentro da política com transparência e ética. E falar nele, dia 27, queria até que o Dorel colocasse uma foto aí, uma foto linda, lá da catedral. Tá ali, ó, uma turma ali que deu quase na média, ali, eu acho, umas 200 ciclistas, né, que foi o pedal urbano na Rota das Igrejas. Então, aquela semana, foi a Semana Santa na semana passada, eles fizeram uma rota em todas as igrejas e contando um pouco da história de cada uma. Parabéns, Chão, que é o presidente, tem maior liberdade de falar assim com ele. É o presidente hoje do ciclismo, né, dos pedais aí. Então, parabéns por motivar e fazer uma diferença aqui nos grupos que participam de bike. Então, pode sempre contar com esse vereador. Enquanto ele estiver aqui sentado nessa cadeira, vai estar levantando essa bandeira. E falando de esporte, que é uma das bandeiras que eu mais levanto, presidente, está aí de novo, estão avisando a todos aqueles que gostam de luta, que gostam de UFC, que gostam de boxe, que gostam de jiu-jitsu, taekwondo, kickboxe, kung fu, que seja arte marcial, dia 13 e 14 vai acontecer aqui em Divinópolis. Tem mais de 10 anos que isso não acontece em Divinópolis. E agora vem um big de um evento, que é o Campeonato Mineiro de Kickboxe. Então quero convidar você que é o amante ao esporte, que venha conhecer, ver o seu filho, ou ver alguém de Divinópolis participando dessa competição. É o Campeonato Mineiro de Kickbox. Quero agradecer principalmente a Samara, que é uma das diretoras de comunicação. Samara, obrigado por hoje finalizar, juntamente com o nosso presidente da federação, Lucivaldo, que é o presidente da Federação Mineira de Kickbox, também acompanhando a organização e finalizando o que a prefeitura colocou em Divinópolis. Quero agradecer, Gleito. Parabéns. Agora eu vejo sim que realmente você se importa com o esporte em Divinópolis. Então, muito obrigado por motivar, né, juntamente com a Secretaria de Esporte, que é o Wesley, estava hoje lá numa reunião, vendo com a Samara, ela dando ideias, né, os layouts, como que vai acontecer. Então, você, divinopolitano e da região, não deixe de vir nesse campeonato, é gratuitamente, as portas vão estar abertas para todos poderem assistir. No sábado, vai começar às 14 horas a abertura do kickbox, do campeonato. Vai até às 20 horas. No domingo, começa às 8 horas da manhã e vai até às 14. Então, não deixem de participar. E você que é aluno, que você que é atleta aqui de Divinópolis, é gratuito. Você simplesmente tem que estar somente filiado à Federação Mineira. Que é coisa simples e todo mundo já sabe quem é atleta esportivo que participa de competição. Então, espero todos e pode ter certeza também que a minha equipe vai estar lá todo vapor participando desse evento, porque a gente tem que aproveitar esse momento, porque o esporte tem que se unir. Eu sempre falei isso para todos vocês. Nós do esporte temos que ter uma união para que as coisas possam acontecer em Divinópolis. Então, até 31 de dezembro, eu estando aqui sentado nessa cadeira, pode ter certeza que o esporte estarei lutando para fazer a diferença aqui. Então, conto com todos vocês, é um convite para esse campeonato. Seu presidente, tem um ofício meu, Deus, no ano passado, no início do meu mandato, agradecer também, né, ao nosso vereador Rodson, que é um projeto dele, que é as lâmpadas de LED. E tem um ofício, e onde, agora, falei para o bairro Cidil, onde é o meu bairro, onde eu moro mais de 40 anos, está aí. Agora sim, estamos, nós, quando eu falo nós, é o geral, é nós, todos os vereadores, é a própria população, é o secretário, é o prefeito, é o município. Estamos trocando as lâmpadas de mercúrio para a lâmpada de LED. Então, agradecer a secretaria, agradecer a prefeitura por ver essa demanda. E agora sim, lâmpada de LED no bairro Cidil, com agora com maior segurança. Então, fico muito feliz e posso ter certeza que tem mais coisas boas para lá, que é o tapa-buraco. Sabemos o papel do vereador, que é criar projeto e fiscalizar. Mas também ouvir as demandas da população, e isso é o nosso papel. Já falei isso, nós somos uma ponte para o executivo, para fazer as demandas. Então, estou aqui à disposição para qualquer lugar da cidade, para poder ajudar a população de Metropolitana. Então, bairro Cidil, já estão colocando todas as lâmpadas aí de LED. Então, fico muito feliz e agradeço aí, a turma que estão trabalhando, dando todo vapor para fazer a cidade inteira ser iluminada de lâmpadas LED. Senhor presidente, fui fazer uma fiscalização e, assim, às vezes eu recebo os elogios e também recebo também nas redes sociais, né, e falando assim, mas de onde que surgiu esse vereador, né? De onde que ele estava dormindo? Então, tá aí. Se vocês não me conhecem, sou o Anderson, Anderson da Academia, e é a terceira vez que eu tento, e sempre mostrei que o esporte tem força, e agora está o momento. Se vocês me seguirem nas redes sociais, vai ver que lá no início do mandato, uns 3 anos atrás, um dos meus pedidos era fazer ali uma revitalização da Pitangui na pista de Cooper. E graças a Deus, vocês vereadores aqui, com algumas emendas positivas, juntamente com a CETRANS e com o município, fizeram ali já a pista de Cooper, mas uma pista de ciclismo e não de Cooper. Tudo bem. Ali serve para as duas, para caminhada, para o ciclismo, para quem pratica patins. Tudo bem. Bem, fiz um vídeo sobre a limpeza, que é o meu papel. É o meu papel de fiscalizar, porque os esportistas, os bairros pedem, nós aqui, vereadores, socorro. E eu fiz um pronunciamento, né? Fui lá fiscalizar. E imediatamente, o executivo, agradecer aqui o Edinho, um cara competentíssimo, juntamente lá com o secretário Gustavo. 2 dias depois, foram lá, começaram a fazer a limpeza da toda o percurso da Pitangui. E por que foi tão rápido? Sabe por quê? Porque é um lugar que são praticantes de corrida, são ali as pessoas que andam de patins, são idosos que caminham por ali. E ali é um lugar que estava perigoso, de acidente. Se a gente tem um espaço de esporte, tem que ter um espaço com segurança. Então, quero agradecer. Está lá fazendo a limpeza, não terminou. Começou sexta-feira, depois deu uma parada e voltou agora a fazer a limpeza. Estamos lá fiscalizando. Tenho certeza que outros demais vereadores também estão fiscalizando. E é isso aqui. O meu papel é isso. É fiscalizar e cobrar. Agora, você que fica aí me criticando, pode fazer o que vocês quiserem. Cada vez que vocês me criticam, mais força eu tenho. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo, então, uma diferença. Porque quando vocês estão falando de mim, estão vendo que eu estou tendo algo para mostrar a nossa cidade. Não só eu, como também mais 16 vereadores aqui, e sabe o que está fazendo. Então, você que está aí agora, acompanha. Acompanha cada vereador. Vê o que, ele está fazendo. Vê quais são os projetos. Quais as emendas que ele está colocando, para onde, se está tendo eficácia, se os projetos estão acontecendo. E esse aqui está fazendo a diferença. Então, me acompanha nas redes sociais e pode sim, pode me criticar, pode me falar assim, vem aqui no meu bairro, vou, pode ter certeza, já coloquei, já falei para todos, conversei com todos que me falaram mal de mim, conversei educadamente com cada um, e se você não acredita, me acompanha na minha rede social, tá bom? Então, fico muito feliz e obrigado, não tem problema, pode criticar, esse é meu papel. Vereador, você está para receber elogio e crítica. e tem que criticar também se a gente estiver fazendo coisa ruim. Tem que chamar nossa atenção, que é isso aqui, nós servimos a você. Mas antes de criticar, vê se ele está fazendo um belo trabalho, antes de tacar a pedra. Presidente, fui fiscalizar também um lugar que desde o meu início do meu mandato aqui, que é o Parque da Ilha, um dos lugares que eu levanto a bandeira. E até agora, já estou avisando aí, aqueles amantes que praticam lá os esportes e também curtem aquele espaço, já fiz um pedido, já mandei um ofício para o secretário do esporte, Wesley, para fazer uma limpeza. O Wesley garantiu que se não terminar essa semana, até semana que vem, vai fazer uma limpeza geral. Capina, como se diz? Cabeça, barba e bigode, que fala, presidente? É mais ou menos isso, hein? Cabelo, barba e bigode. Pode ter certeza. E se você não limpar, nós vamos juntar, nem que vai eu e ele para lá limpar, mas nós vamos limpar. Então ele prometeu para mim. E palavra comigo é assim. Não tem duas voltas, não. Falou que vai, então tá garantido. Então, Wesley, conto com você. E eu sei que eu posso contar com você nesse trabalho, porque você não está fazendo isso que não é para o vereador, não. Você está fazendo isso para aqueles amantes do esporte que também estão cuidando daquele espaço. Então é uma parceria, nós precisamos de vocês na limpeza. Sim?
Vereador, eu sei que você está imbuído nessa questão lá do Parque da Ilha, mas há alguns dias eu venho recebendo mensagens, encontrei com pessoas que falaram sobre os banheiros lá do parque, né? Então, como o senhor realmente está imbuído nessa parte, né? Eu já vi o senhor falar sobre os banheiros, acho de suma importância que também se olhe os banheiros. E as pessoas que reclamaram comigo foi da questão das crianças, de levar as crianças ao banheiro, tá? Então, eu agradeço a parte.
Ana, obrigado. Então, vou deixar para você que possa também levar essa mensagem para essas pessoas. Que bom que as pessoas estão preocupadas. Isso aqui mesmo. É esse bate-papo aqui que nós temos que ter para a gente tentar fazer algo que possa acontecer diferente para a nossa cidade. Então, ontem ainda, acabei de ter conversado com o Marco Túlio, estão aí fazendo uma licitação. Vão colocar duas pessoas, duas mulheres, para fazer o rodízio dentro do banheiro. Porque aquele banheiro ele não pode ficar sozinho, por causa, infelizmente, dos vândalos da nossa cidade. Então, infelizmente, na nossa cultura de metropolitana ainda, o setor público, infelizmente, ninguém ainda dá valor. E precisamos dar valor na área pública nossa. Então, Ana, pode avisar que logo, logo, o Marco Túlio já está licitando já, já está finalizando essas pessoas que vão tomar conta do banheiro 24 horas para poder deixar aberto para os esportistas, para quem pratica ali a cultura, fica na, né, passeio na parte de... no parquinho das crianças, pode ter certeza que eles vão estar tomando conta, tá? Então, muito obrigado pela sua fala. E deixando aqui minhas últimas mensagens, o projeto que é do Rancho Alegre e do Belo Vale, que é as praças. Aguardem que nós estamos fazendo o coqui, estamos planejando da forma correta para mostrar números, valores, mas isso daqui a pouco vai acontecer. Belo Vale, Rancho Alegre, contam também comigo, esse vereador que está aqui para poder ajudar. Muito obrigado, são minhas palavras de hoje, presidente, e uma boa tarde.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do União Brasil, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, caro amigo, presidente Israel Mendonça. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, vereador, vereadores. Meu melhor boa tarde, especialmente a quem nos acompanha aqui no plenário dessa casa, ao resumo dos nossos trabalhos. Dia 2 de abril, terça-feira, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nós temos um compromisso inabalável com o direito dessas pessoas, os direitos e a inclusão das pessoas com autismo, especialmente na nossa cidade, senhor presidente. O transtorno de espectro autista, que tem a sigla TEA, transtorno de espectro autista, esse é um dia de reflexão para nós, mas acima de tudo, sobretudo, um dia de muita ação. A luta pelos direitos dos autistas, ela é contínua e requer o nosso comprometimento constante, não apenas hoje, nesse Dia Mundial da Conscientização, que as grandes mídias, né, chamam a atenção, dão total espaço, mas eu tenho aqui também uma grata satisfação de ser um representante dessa classe aqui na casa, sobretudo também, relembro, né, grandes conquistas nossas com o apoio de vocês, vereadores, de termos aqui já aprovado também no âmbito, né, de vários projetos de leis e outros que estão em tramitação,
que de alguma forma vem melhorar, conscientizar, beneficiar também essa luta das pessoas com autismo, com os pais, enfim, quem não tem um autista em casa, tem alguém próximo que é, tem alguém, algum parente na família, tem algum vizinho, algum amigo, é uma classe muito grande que às vezes até passa invisível aos nossos olhos. Mas, sem dúvida, muitas pessoas precisam. Quero lembrar aqui sobre a disponibilização do cordão de girassol como símbolo de identificação da pessoa com a deficiência oculta e também das pessoas com autismo. Inclusive, uma parte, né, da nossa emenda impositiva já foi destinada também para a compra de cordões para serem distribuídos em instituições da nossa cidade. Vale lembrar também que, através do mandato desse vereador aqui com o projeto de lei, nós também temos um projeto importante que ainda tramita na casa. Tem um selo autista Aborto, que já foi aprovado, é lei em Divinópolis, esse reconhecimento, aquelas pessoas que têm o adesivo, né, têm o reconhecimento, o autista que pode, né, ter aí benefícios, inclusive esse adesivo pode ser adquirido de forma gratuita, através da Secretaria de Trânsito e Transportes. E por fim, eu também gostaria de citar aqui um dos projetos, né, que já foi aprovado nessa casa, que é a cartilha Sou Diferente Daí, para ser disponibilizada também nas escolas municipais, um projeto desse vereador que visa a inclusão e o melhor entendimento do autismo nas escolas. Mas vale lembrar, senhor presidente, além de tudo, esse projeto que eu tenho em tramitação sobre o símbolo também da conscientização sobre o TEA, transtorno de espectro autista, nos estabelecimentos, nas grandes redes, para que tenham um atendimento prioritário. Por exemplo, em grandes redes supermercadistas, em farmácias, para que também seja dado. Talvez as pessoas não entendam, chega alguém com a criança na fila e de repente é imperceptível, mas ela porta necessidades especiais, ela precisa desse atendimento prioritário. Também é uma briga nossa nesse mandato entre os projetos de leis que já estão em tramitação, que também trazem um benefício para a classe. Mas eu gostaria de lembrar, senhor presidente, nada adianta projetos e projetos de lei, conscientização, algum benefício, se de fato dentro da rede escolar do nosso município o autista não está sendo beneficiado. É uma cobrança séria que nós temos que fazer aqui, em nome da Secretaria de Educação, fazer também direcionada ao Executivo Municipal, à vice-prefeita Janete, que inclusive enquanto esteve nessa casa, sempre defendeu classes minoritárias, entre elas o autismo, que, como eu disse aqui, só cresce disparadamente, que tem uma preocupação, que hoje esteve na nossa caminhada, que saiu da rua Catedral, da Praça da Catedral, até em direção à Praça do Santuário, mobilizando ali dezenas de pessoas, inclusive vários autistas, crianças, jovens e até adultos, né? O caso do meu amigo Vinícius, quero mandar um grande abraço para o Vinícius, que esteve lá também puxando essa marcha bonita na manhã de hoje de conscientização. Aproveito para parabenizar aqui também aquelas pessoas que participaram, da PAI, Helena Antipoff, ONG Céu Azul, Associação Amiga do Autismo. Vivian, um abraço para você, obrigado sempre por tudo que tem feito pela classe, enfim, todas as pessoas que têm esse engajamento. Quero de forma especial também, presidente, nesse pronunciamento, parabenizar meu amigo Lauro. Falo amigo, que não é uma demagogia, vem muito antes de sermos vereadores. Inclusive, tem muita gratidão. Se eu estou aqui hoje, muita gente não sabe, eu gostaria de falar isso pessoalmente. Eu tenho uma gratidão enorme. O Lauro foi uma das poucas pessoas que acreditaram em mim na minha primeira eleição, senhor presidente. O Lauro foi um cabo eleitoral meu e fez toda a diferença para sairmos vitoriosos. Então, se eu tenho gratidão por uma pessoa, está aqui do meu lado, é o Lauro. Gostaria de falar, e não tive oportunidade, no dia que ele tomou posse, né, não sei o que houve aqui, não tive oportunidade de falar, né, no nosso pronunciamento, mas o Lauro é um irmão de autista, é uma pessoa que tem, realmente dentro de casa, sabe bem de todas as necessidades, é o Bernardo, né, Lauro? E o irmão dele, até o Lauro, se emociona, porque ele realmente vive isso dentro de casa, sabe bem toda a situação, a todas as crises, enfim, também que um autista enfrenta. Hoje o irmão dele, graças a Deus, progride, né, tem o tratamento adequado, tem principalmente o entendimento, a compreensão, o apoio, o carinho familiar, mas é isso que todas as famílias passam, né? E graças a Deus ele está numa família estruturada, que tem apoio de pai, mãe, tem o apoio do irmão, mas não são todas as pessoas que são assim. Infelizmente não são todos que têm essa sorte. E o poder público tem que tapar essas lacunas. O poder público tem que vir nessa hora e chamar a responsabilidade para si. É lamentável ver uma cidade do tamanho de Divinópolis e não ter um atendimento adequado. A gente sabe bem disso. É a educação especial, a educação inclusiva, que está longe ainda do desejável. Não sejamos demagogos aqui. Está muito longe do desejável. Fato é esse. Tanto que todas as mães hoje, né, chegam para conversar, reclamando dessa situação. Não tem uma mãe, não tem um pai que não esteja, né, que não mostre algum tipo de insatisfação com o atendimento às crianças autistas na rede municipal. Inclusive também as associações, enfim, de forma geral, podem ser mais abraçadas pelo poder público, as ONGs, que a gente tem muito ainda o que fazer. E como eu disse, uma classe que cresce disparadamente. Mas eu quero aqui deixar, em nome de todas as pessoas, através aqui do meu amigo, o Lauro, né, um grande apoiador também da causa, faz um trabalho social enorme, um voluntariado também em prol dos autistas, não só deles, né, mas de toda a educação especial, educação inclusiva. É um vereador também que com pouco tempo de mandato está tendo a chance de mostrar isso. Por isso, Lauro, vamos juntos, viu? Torço muito por você, você sabe disso. Aqui podemos ter alguma diferença em algum posicionamento, mas sempre na maioria deles aqui iguais, no mesmo propósito, no mesmo caminho, em prol do bem. Te respeito muito como amigo e agora também como vereador. Quero desejar muito sucesso na sua empreitada sempre. Mais uma vez, minha gratidão. Gratidão porque não apenas pelo que já fez por mim, mas por todos os amigos aí da classe também. Você que defende a educação, os direitos da infância, do jovem, do adolescente, principalmente do voluntariado. A gente precisa de pessoas de bom coração. Isso eu sei que você tem de sobra, porque eu conheço a sua essência antes de ser político. Bom, senhor presidente, falando nisso, eu gostaria também de outra pessoa aqui que eu não posso deixar de cumprimentar, que é minha amiga Juliana Carneiro. A Juliana Carneiro é uma mãe atípica e tem desenvolvido um grande trabalho na nossa cidade. É mãe da Alice, que é a sua filha, a Larice, nasceu com paralisia. A Juliana é uma pessoa fenomenal, de uma inteligência ímpar, de um bom coração enorme, que não tem medo de se posicionar, que sempre mostra a que veio. É uma pessoa que tem certeza que se vier um dia fazer parte da política, vai fazer uma enorme diferença. Por isso, eu torço por você muito, Juliana. Quero aqui deixar meu abraço, meu cumprimento, meu carinho, meu respeito também pela Juliana, que é uma pessoa sensacional. Juliana Carneiro, que inclusive tem essa filha e tem feito um trabalho desenvolvido à frente dessas mães. Muito do que falei aqui hoje, nessa tribuna, nesse tempo de pronunciamento, também foram palavras que a Juliana já me passou. E tem feito um trabalho sensacional em prol dessas mães atípicas, de todas as crianças, com síndrome de Down, autismo, enfim, pessoas como o caso da filha dela, com paralisia, porque é uma mãe que sente na pele, né, que está ali vivendo toda essa situação cotidiana e sabe do quanto ainda pode e tem que ser melhorada a educação inclusiva na nossa cidade. Crianças que ainda sofrem maus tratos dentro da rede escolar, infelizmente, né, um atendimento às vezes longe do adequado. Isso tudo precisa ser melhorado e por pessoas assim que a gente luta aqui e precisa, chama vocês para lutar junto com a gente, viu, Juliana? Conte sempre comigo, torço muito por você, eu tenho certeza que você vai fazer uma diferença enorme, seja como for, dentro, fora, onde seja, que a gente vai torcer muito por você para desenvolver esse trabalho, especialmente pela educação inclusiva, pelas pessoas aí com algum tipo de deficiência, com algum tipo do transtorno de espectro autista, que seja, você vai fazer um grande trabalho aqui na nossa cidade. Senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje, quero mais uma vez agradecer e conscientizar e lembrar disso. O autismo não é uma doença. O autismo é uma condição que tem que ser estruturada e compreendida. E vamos lutar por eles até o fim, enquanto eu estiver aqui na casa, seja fora, seja como vereador, seja como comunicador. Meu abraço, meu afeto a todas essas pessoas. E não apenas o 2 de abril seja um dia de conscientização, mas todos os dias do ano. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos escritos, o vereador do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, vocês que nos visitam. Boa tarde, vocês de casa que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Boa tarde especial mais uma vez para minha mãe, minha irmã Poliana, que está assistindo a gente lá no bairro Maria Helena. Boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento. Primeiro, respondendo o vereador Ademir, né, que comentou sobre o Oribes. E como presidente da Comissão de Educação, a gente está sempre atento, né? E cobrei nessa tribuna várias vezes esse atraso. Fui atrás, na segunda-feira de carnaval, eu estava lá cobrando a empresa, né? E dando esse voto de confiança à Andréia, mês passado, a gente cobrou aí sobre esse atraso, que realmente o vereador está correto, que a obra era para ser entregue em novembro, mas infelizmente, né, a empresa foi notificada E a Andréia nos garantiu que o documento prontinho, que dia 30 de abril, vai entregar não só lá no Oribes Batista, mas também as outras que estavam atrasadas, né? Rafael Nunes e as outras escolas estão atrasadas. Então, para dar o recado do nosso amigo, companheiro aqui, o Ademir, que está prorrogado, mas a Andréia, eu estou na cola, cobrei da Andréia, a Andréia nos prometeu que a empresa fez o documento, dia 30 de abril será entregue essas obras. Senhor presidente, dando continuidade, né, quero agradecer mais uma vez o secretário Gustavo, o executivo também, né, porque infelizmente eu cobrei também nessa tribuna aqui, lá no córrego lá do canto da mina, onde que infelizmente um senhor caiu lá dentro e infelizmente ele veio a falecer. A gente cobrou lá a insegurança daquela parte ali, onde tem muitas pessoas idosas, tem um ponto de ônibus ali, que o ônibus do Maria Helena, a linha 16 e 31 que ali passa, né? A gente cobrou e graças a Deus ontem foi instalado ali o guarda-corpo. Graças a Deus a gente tem uma segurança a mais. Infelizmente houve uma fatalidade, mas agora, Gustavo, ao executivo aí que fez esse guarda-corpo, que arrumou lá, a gente agradece muito e não para por aí não, porque o nosso detalhe é o seguinte, nós mostramos o problema, a gente trouxe a solução. Mas em conversa com o secretário Lucas, também a gente pediu lá e vai ser feita ali a faixa de pedestre, ali, porque o ponto de ônibus, o pessoal que desce do Hospital São João de Deus ali, muito importante isso ali também, então conto com você, Vô Lucas, para a gente fazer essa faixa de pedestre ali o mais rápido possível, para dar segurança aos moradores, não só ali do canto da mina, mas todos os moradores que ali pegam, tomam o ônibus da linha 16 para ir para o centro, para ir para os bairros Maria Helena e Mangabeira também. Senhor presidente, também quero falar sobre a reunião que nós tivemos, uma reunião muito proveitosa, né? Com a diretora Débora, posso chamar de minha amiga, né? A diretora lá do Anhanguera, o antigo Pitágoras, né? A Débora veio apresentar para a gente um projeto espetacular, né? Que tem o intuito de levar os serviços prestados da faculdade até as comunidades, né? Serão oferecidos às comunidades vários serviços de orientação jurídica, fisioterapia, educação física e outros. A gente agradece muito, né, ela nos prestar, né, essa força aí, né, e hoje nós fomos lá mostrar esse belo trabalho, né, que ela está querendo fazer hoje nas comunidades. Nós fomos lá apresentar ele para nossa secretária de governo e vice-prefeita Janete. Ela também achou muito interessante e deu total apoio para essa ação. Nós estamos finalizando os detalhes e em breve nós estaremos divulgando para todos quais os bairros que terão essa ação aí, que irá acontecer, em quais os bairros nós vamos estar aqui divulgando. Então, mais uma vez, te agradecer muito, Débora. Muito obrigado para a gente, para você ter esse incentivo com as comunidades da nossa querida Divinópolis. Isso é um apoio, né, que essa faculdade, a rede, que é a Anhanguera, a antiga rede Pitágoras, né, prestando esse trabalho para as comunidades. Senhor presidente, agora eu quero falar de um problema sério, mas um problema seríssimo que vem afetando principalmente a comunidade do Cacoco de Baixo, que é o mau cheiro e a proliferação de mosquitos causados pela granja Radil. Infelizmente, o trem lá está feio, a coisa lá está feia e há muito tempo. Eu estarei entrando em contato aí com os órgãos ambientais responsáveis para tomarem algumas providências que sejam tomadas o mais rápido possível. O que não pode acontecer é a população daquela comunidade continuar sofrendo com a situação ali, viu, presidente? Porque o trem ali está feio, o negócio ali é proliferação de mosquito, está enorme, está afetando ali os moradores ali da região ali. E não afetando só a comunidade, não afetando o comércio também, né? Mandar um abraço pro meu amigo Alipo, pessoal lá do restaurante Cachoeiro. Infelizmente, tá afetando o restaurante Cachoeiro lá. Eles estão trabalhando, desdobrando o serviço lá e perdendo clientes. Então nós vamos ir atrás dos órgãos responsáveis, né? E continuar fazendo uma fiscalização correta. Nós estamos para. A gente não está aqui para atacar pedra em ninguém, mas não pode deixar a comunidade do jeito que está também não. Então nós vamos fazer a fiscalização, nós vamos correr atrás e dos órgãos que ambientais que tomam conta dessa fiscalização, porque infelizmente o trem está feio. Eu estive lá. Mandou um abraço para um amigo também, com ele, Radiadores, que tem uma chacrazinha lá também. É, o Evair e outros lá, que está sofrendo há muito tempo com isso. Então, eu peço aos órgãos ambientais que a gente possa tomar uma providência. Já conversei com o deputado estadual também, Eduardo Azevedo, para a gente correr atrás disso. Senhor presidente, eu acho assim que não é demanda pequena nem grande, né? A rua José Berredo, lá do bairro Santa Lúcia, o pessoal tem também lá, estava feio, intransitável, e graças a Deus hoje foi feito o patrulhamento daquela rua lá no bairro Santa Lúcia, né? Uma demanda que a gente estava cobrando muito lá da Censur, do Tiago, dos meninos, do Gustavo. Então, graças a Deus, o patrulhamento lá também aconteceu hoje. Senhor presidente, também para finalizar, eu quero agora falar sobre uma homenagem de um projeto que eu vou apresentar hoje nessa casa, um projeto de lei de minha autoria, né? Que é a denominação de rua do senhor Ceni João de Castro, né? Que é uma pessoa assim, que eu tive o prazer de conhecer, né? E agora a gente vai fazer essa, através dessa denominação, essa homenagem para ele. E eu vou defender o projeto na hora da votação do projeto. Também quero pedir um minuto de silêncio, né? Para a Carmen Teodoro dos Santos e também para o Toninho, do Sindicato do Comércio, né? Que Deus conforte os familiares dessas duas pessoas aí. Que peço um minuto de silêncio para eles também. Senhor presidente, é igual eu falo, a gente está aqui para trazer o problema, mostrar o problema, mas trazer a solução, né? É o contrário. A gente está aqui para mostrar o problema e trazer a solução. E é isso que a gente está fazendo, o nosso mandato está aí para isso. Para mostrar esse monte de problema que está acontecendo, mas também trazer a solução, que só vir cá e falar e xingar é muito fácil. Enquanto isso, ela vai rompendo. Muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburger. Passando para a segunda parte dos trabalhos, convido vereadores em plenário. Passando para a segunda parte dos trabalhos, convido vereadores em plenário.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a gentileza solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 64 de 2023. Institui a temática do empreendedorismo na rede municipal de ensino, com foco na promoção da cultura empreendedora. A autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 145 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 146 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 064 de 2023. Institui a temática do empreendedorismo na rede municipal de ensino, com foco na promoção da cultura empreendedora. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora líder do governo, Ana Paula do Quintino.
Vereador Neiburg, o senhor, como da Comissão de Educação, eu gostaria de defender esse projeto. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Neiburg. Senhor presidente, caros colegas, o projeto visa implantar o tema de empreendedorismo nas escolas municipais. Sabemos que o tema é de suma importância na nossa sociedade. É de levar para ser debatido nas escolas, desde cedo, nas crianças e jovens, o interesse em empreender. A prática do tema poderá ser feita através de várias maneiras, seja por meio de técnicas de ensino, materiais didáticos, pesquisas, eventos culturais e feiras, entre outros. Por entender que trará um benefício enorme para a grade curricular desses alunos, irei votar favorável e gostaria de pedir o voto dos colegas também. Então, é muito interessante esse projeto, né? Um projeto bacana, e eu peço o voto favorável dos nossos pares.
Em discussão?
Palavra.
Palavra do Roger Viegas.
Caro presidente, vereadores, há 15 dias atrás, até aprovado aqui por unanimidade, entre vocês, colegas, agradeço o voto sobre a educação financeira. É um projeto que vem de encontro, um projeto de empreendedorismo. Empreendedorismo e educação financeira andam lado a lado. Inclusive, a nossa sugestão, através desse projeto de lei, é que se torne uma matéria na grade curricular, a educação financeira. E fico muito feliz agora o Executivo estar apresentando um projeto nesse âmbito também, porque vai de encontro. Mostra que temos algumas ideias que estão alinhadas e que projetos que me parecem que está sendo aprovado pelo Executivo, aliás, está sendo apresentado pelo Executivo, e acredito eu que um projeto muito bom deve ser aprovado por unanimidade aqui na Casa, que deve ser implementado tão logo na nossa rede pública. Vale lembrar, senhor presidente, nós falamos aqui, repito, os números trazidos ainda no dia pelo vereador Zé Braz, que endossou o nosso projeto. 75% dos brasileiros têm algum problema com endividamento. E vários empreendedores brasileiros se frustram. Por quê? A falta de preparo, a falta de educação financeira, a falta de um curso preparatório de empreendedorismo. E que bom que isso começa cedo nas escolas. Senhor presidente, eu fico muito feliz de ver agora Divinópolis avançando. Porque é com ideias, com objetividade e principalmente trabalhando com a cabeça que nosso país vai crescer. Menos falação de tapa-buraco, de poda nessa casa e grandes ideias sendo discutidas. E um projeto que vem de autoria do Executivo Municipal mostra que quando nós apresentamos aqui, a nossa intenção não é criar leis demais, nem projetos de gaveta, mas sim de dar um choque no Poder Executivo, de balançar aquela velha política que está enraizada de apenas o eleitorado, a população sentir e ver as coisas palpáveis. Isso aqui que nós estamos votando hoje é muito mais importante. Isso, de fato, faz a nossa sociedade avançar. Por isso, senhor presidente, parabenizo o Executivo pela autoria, pela apresentação, pelo vereador Ney, que ora defende esse projeto, e pelos vereadores que ainda devem falar, endossar ou simplesmente votar favoráveis. Com certeza, esse tipo de projeto tem meu voto, tem meu reconhecimento e sempre que precisar, também terá meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Anderson, da Academia.
Senhor presidente, fico também feliz, pego as palavras do Roger, que é de grande importância. Da mesma forma do projeto financeiro, agora também empreendedor, ser alguém, o que nós estamos precisando, já começando na educação, é isso. É transformar essas pessoas em grandes empreendedores, que a nossa cidade precisa disso. Os grandes empresários precisam de alunos empreendedores. Então, fico muito feliz de também fazer essa votação, porque isso chama-se educação. E Divinópolis, tomara que seja um exemplo para todas as cidades da nossa região, com um projeto desse município. Então, fico muito feliz em fazer essa votação, sim, favorável, porque é um trabalho que eu faço muito, que é empreendedor, que é ser um grande criativo, ser criativo e poder ser motivador. Então, fico muito feliz com esse projeto e pode ter certeza que o meu voto será sim.
Em discussão? Em votação?
Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 64 de 2023. Institui a temática do empreendedorismo na rede municipal de ensino, em foco na promoção da cultura empreendedora. Autoria, executivo municipal. Palavra, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Neiburger.
Quero agradecer os pares que fizeram essa votação, que confiaram nesse projeto executivo. Roger Viegas foi muito feliz na fala, né? Isso aí é só aumentando, né, o valor da educação. É o que a gente está vendo, a gente nesses 3 anos, a gente na comissão de educação, a gente vê que a educação avançou e avança cada dia mais, e isso é mais uma prova disso. Então, parabéns, Andréia, parabéns toda a Secretaria de Educação, parabéns ao Executivo, mais um belíssimo projeto que passou nesta casa. Muito obrigado aos nossos membros aqui pelo voto favorável.
Artigo 70, quer falar? Justificativo de voto, dona Paulo Quintino.
Eu fico muito feliz quando a gente vê um projeto desse sendo aprovado, e eu gostaria de explicar para a população que quando eu falo como líder do governo e que eu peço outro vereador para fazer a defesa, é porque exatamente é da pasta dele. Ele está preparado para poder fazer a defesa. Isso é uma democracia, e quando eu comecei a ser líder dessa casa, eu deixei bem claro que todos os vereadores teriam voz e vez aqui dentro. Isso é ser democrático.
Artigo 72, inciso 8º, e retiro da ordem da pauta do dia o projeto de lei 026 de 2024. Solicito o secretário leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 28 de 2024. Dispõe sobre a denominação da Rua 8, no bairro Prolongamento Savassi, neste município, com o nome de Rony Adriano de Souza. Autoria, vereador Zé Brás. Coro para votação, maioria simples. Parecer de número 153 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 154 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM028 de 2024. Dispõe sobre a denominação da Rua 8, no bairro Prolongamento Savas, neste município, com o nome de Rony Adriano de Souza. Autoria, vereador José Brás. Coro para a votação. Maioria simples. Palavra. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor José Brás.
Nobres vereadores, gostaria de falar aqui um pouquinho da vida deste nobre cidadão que passou pela nossa cidade. Rony Adriano de Souza nasceu em Piracema, Minas Gerais, no dia 21 de julho de 1975. Filho de Otorgami Souza e Leopoldina Maria de Souza. Cresceu e estudou no Colégio São Tomás de Aquino, onde desenvolveu suas bases de educação e personalidade. Aos 17 anos, Rony mudou-se para Divinópolis, impulsionado por suas habilidades como vendedor autônomo, inicialmente especializado em veículos. Na nova cidade, encontrou um vasto campo para desenvolver sua profissão. Continuou sua trajetória como vendedor autônomo, expandindo sua atuação para diferentes produtos e abrangendo diversas cidades e estados. Rony era reconhecido não apenas por suas habilidades profissionais, mas também por seu caráter excepcional, sempre alegre, solidário e humilde. Conquistava todos com quem interagia. Construiu inúmeras amizades por onde passou e deixou uma marca indelegável nos corações daqueles que o conheceram. Além de seu sucesso profissional, Rony era um pai dedicado e um esposo amoroso. Casado com Valéria Silva, teve seu único filho, Guilherme de Souza, com quem compartilhava momentos especiais. Infelizmente, a vida de Rony foi
ou brutalmente interrompida no dia 21 de dezembro de 2018, quando ele e seu irmão Evanildo foram brutalmente assassinados. Uma cliente em Caçapava, São Paulo, armou a emboscada sob o pretexto de efetuar compras, mas na verdade tinha a intenção de roubar mercadorias, carro e dinheiro. Rony e Evanildo foram vítimas dessa traição covarde, deixando um profundo luto em seus entes queridos. Após 7 dias de buscas angustiantes, os corpos foram encontrados em estado de decomposição, em 29 de dezembro de 2018. Os responsáveis pelos crimes foram capturados, julgados e finalmente presos. Embora sua partida tenha deixado um vazio irreparável, Rony é lembrado não apenas com saudade, mas também com gratidão pelos ensinamentos e pelo legado de bondade e determinação que deixou ao longo dos seus 43 anos de vida. Que ele descanse em paz. Então, meus nobres companheiros, amigos, vereadores, esse rapaz tão jovem que teve sua vida ceifada de modo covarde, nada mais justo do que nós lembrarmos dele, né, eternizar através da denominação, um trabalhador que, em busca do pão de cada dia para sua família, teve sua vida ceifada de modo covarde.
Em discussão, em votação, encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 28 de 2024. Expôs sobre a denominação da Rua 8 no bairro Prolongamento Savassi, neste município, com o nome de Rony Adriano de Souza. A autoria, vereador José Brás. Justificativo de voto, vereador José Brás.
Agradeço aos nobres edis, né, por ter lembrado e eternizado o nosso nobre Rony, né, como falei antes, um trabalhador que perdeu a vida ao defender o pão de cada dia. Obrigado a todos.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 31 de 2024. Denomina Rua Ceni João de Castro, a Rua 26, no prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Ney Burger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 155 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 156 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 031 de 2024. Denomina Ceni João de Castro, a Rua 26, no prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Ney Burger. Coro para a votação. Maioria simples é em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Neiburg.
Senhor presidente, eu vou falar um pouco aqui da vida desse cidadão, nessa pessoa de bem que eu, igual falei em tribuna, que eu pude conhecer, né, e conviver com essa pessoa também. Soceni João de Castro nasceu na comunidade de Barretos, no município de Nova Serrana, no dia 1º de abril de 1938. Órfão aos 10 anos, mudou para Divinópolis, ainda criança,
onde começou a trabalhar em fazendas da região. Foi lavrador, tropeiro, motorista, frentista, vendedor e entre outras profissões. Foi casado durante 56 anos com a senhora Elair Ferreira, com quem teve dois filhos, Rosa e Senil Júnior. Teve também três netos. Sempre muito atuante em diversos segmentos e uma liderança nata, Senil foi convidado pelo então prefeito Aristides Salgados para contribuir em sua administração, vindo ocupar o cargo de administrador regional de Santo Antônio dos Campos, nossa querida Ermida, onde fez um excelente trabalho. Contribuiu com a cidade por meio do esporte, onde atuou como jogador de futebol, árbitro e dirigente de futebol amador, e também no âmbito cultural, onde foi membro de diversas guardas de Congado e Folia de Reis. Conhecido pelo seu jeito brincalhão, Senil fez amigos por onde passou. Faleceu no dia 5 de fevereiro de 2019, deixando muitas saudades e boas lembranças. Então, esse é um pequeno, né, resumo da vida do Senil João de Castro. E peço aos nossos colegas aqui o voto favorável para essa pessoa maravilhosa. O filho dele me mandou mensagem aqui agora, que infelizmente está ao médico com a esposa dele e não pôde estar presente. Então eu peço aos meus colegas o voto favorável.
Em discussão? Em votação? É encerrada a votação. Não fecha não, que deu. Já fechou. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 31 de 2024. Denomina Rua Senil João de Castro, a Rua 26, no bairro Prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Neiburg.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, vereador Neiburg.
Quero agradecer aos meus pares, né, pela votação. E vocês não sabem o quanto vocês me deixam alegre, que eu pude conhecer o seu Senil, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, trabalhador. E hoje, né, o nome dele está eternizado na cidade de Nova, no bairro Savassi. Muito obrigado a todos.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra.
Palavra como líder, como líder de partido.
Não,
Ana Paula Quintino.
Primeiro como líder do governo.
Líder do governo.
Vereador Rodson, por gentileza. Conforme nós conversamos no plenarinho, a reunião está marcada para sexta-feira, dia 5 de abril, às 13 horas. Onde a Janete vai vir aqui poder fazer os esclarecimentos sobre as emendas impositivas.
Palavra, presidente.
Não, não é o último prazo, sexta-feira, vereador Flávio. Foi o horário que ela pediu para marcar. Então, o que eu respondo a ela? Que não vai haver reunião? Então, eu não posso dar a resposta aos senhores agora. Eu vou tentar na quinta. Vou tentar quinta-feira, então. Beleza? Agora, como líder do partido.
Palavra como líder do partido, Ana Paula Quintino.
Conforme eu falei na tribuna, né, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, informar a vossa senhoria, desfiliação do Partido Social Cristão, PSC, e afiliação ao Partido Avante. Muito obrigado.
Palavra como líder, senhor.
Palavra como líder do MDB, Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de comunicar ao senhor, como líder do MDB, a minha saída do MDB e a minha filiação ao PSDB. A partir de hoje, eu não pertenço mais à agremiação MDB e estou indo para o PSDB.
Falar como líder
futuramente, do PL. Futuramente, eu ainda vou mandar para o senhor o ofício para a gente mudar no painel a minha sigla.
Palavra como, como líder do partido, vereador José Braço.
Novo presidente, também, né, deixando agora o PV, né, agradeço, já agradeci aqui ao nobre vereador Rosson, que muito contribuiu, né, para a minha formação aqui, ao Partido Verde, né, o Osvander, que não mediu esforços na campanha, né, Rosson, para nos ajudar, mas agora a gente está criando novas asas, né, vamos assim dizer, né, novos rumos. Agradeço aí ao nosso nobre deputado federal Domingos Sávio, que nos está recebendo lá no PL, né? A gente estamos lá também para formar, somar forças, né, com toda a população e trabalhar em prol da nossa população.
Minuto de silêncio para Carmen Teodoro dos Santos, a pedido da vereadora Ana Paula Quintino e do vereador Neiburg. José Maria Azevedo, a pedido do vereador Josafá Anderson e toda a instituição Câmara Municipal de Divinópolis. Beatriz Diniz, Ana Paula do Quintino, Pedro Eustáquio, o Lê da Ponte Funda, vereador Hilton de Aguiar, e Toninho do Sindicato Comércio, vereador Neiburg. Reunião com a Janete para esclarecimento das emendas será quinta-feira às 13 horas. Então, quinta-feira às 13 horas, no plenarinho, a reunião com a Janete. Às 16 horas e 59 minutos, do dia 2 de abril de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 16ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.